Boa noite ao nosso público presente. Boa noite aos nossos vereadores. Vereador Didi, boa noite. Vereador Miquita, prazer tê-lo conosco, retornando aos nossos trabalhos. Antônio Faleiro, muito boa noite. Vereador Domingos Filho, obrigado por sua presença, boa noite. Chacareiro. Vereador SD Caetano, seja bem-vindo. Vereador Macarrão, bem-vindo aqui ao retorno aos nossos trabalhos. Meu vice-presidente, vereador Jeremias, obrigado aqui por sua presença. Seja bem-vindo ao retorno dos nossos trabalhos. Nosso primeiro secretário, vereador Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença. Castro, nosso segundo secretário, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Retorno aos nossos trabalhos. Vereador Mundim, prazer tê-lo conosco. É uma satisfação estarmos de volta. Vereador Zequinha Leiloeiro, seja bem-vindo. Muito bom tê-lo conosco. Emílio do Raul X, muito boa noite. Vereador Wener Patrick, muito bom tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo ao retorno aos nossos trabalhos. Vereador Professor Jorge, também quero cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Vereador Santiago, muito boa noite. Também seja muito bem-vindo aqui de volta aos nossos trabalhos. Cumprimenta todo o nosso público aqui presente. Cumprimentar aqui o nosso amigo Charles. Seja bem-vindo, sempre aqui conosco. Nosso amigo Tenente Martins, muito boa noite. Aldir, faz presente, obrigado pela sua presença. Aos demais presentes aqui, que se fazem presente nessa noite, a associação, qual é a associação, vereador Wener?
É a Associação dos Surdos e Surdas de Formosa.
Sejam todos bem-vindos, dizer que é uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Já aproveitando essa oportunidade, cumprimentar aqui, que nos assiste nesta noite com a segurança, os guardas municipais, GM, Eliette e Ferreira, sejam todos bem-vindos. Antes de fazermos a abertura oficial aqui da nossa sessão, nós vamos ter tribuna livre, que está no nosso protocolo, mas uma representante aqui da associação quer usar a palavra aqui por 3 minutos.
Isso.
Então vamos abrir aqui a exceção antes da abertura da nossa sessão, só para uma explanação rápida, 3 minutos, considerando que não tinha sido previsto e não está no protocolo, mas também para não deixarmos de atender aqui a nossa comunidade. Então, eu pediria aqui a Luana para disponibilizar aqui o microfone, ou Magno. Magno, pode ser? Luana, o Magno está aqui, vai nos auxiliar.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Wener.
A presidenta da associação, a Tatiana.
Tatiana?
Isso.
Pode.
Tatiana.
É uma fala rápida, é 3 minutos.
Vou fazer a tradução que a. Tá ok. Desculpa, gente. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui hoje na Câmara dos Vereadores. Também pela ajuda do vereador Wener, muito obrigado, né, por estar apoiando a comunidade surda de Formosa. Também muito obrigado também ao presidente da casa por ter dado essa oportunidade para a comunidade surda. Bem, vamos direto ao assunto aqui. Hoje a nossa vinda aqui é para que os vereadores possam se sensibilizar à nossa causa, que nós temos que ter uma central de intérprete que possa atender a comunidade surda de Formosa. Hoje aqui em Formosa nós somos aproximadamente 5% da população formosense é surda. Então, essa central de intérprete é para nos auxiliar na questão, na prefeitura, conforme falar, ou resolver algum problema na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, nos bancos. Então, essa é a nossa finalidade. Por gentileza, muito obrigado pelo apoio de todos.
Nós aqui agradecemos aqui a participação da Tatiana. Obrigado a todos vocês que estão presentes. Queria também informar que a nossa transmissão através da TV Web já se encontra funcionando. A quem então cumprimenta todos os nossos assistentes através da internet, através do nosso site da TV Web. Informo também que o nosso programa Fala Vereador se encontra em funcionamento todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 8h05 da manhã, nas nossas três rádios locais, Rádio Terra FM, 91 Rádio Rural FM e na 92.1 FM. Dando então continuidade aos nossos trabalhos, faremos então agora a abertura oficial. Faremos então a abertura da nossa sessão. Em nome de Deus e havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao nosso secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 025/2015, da terceira sessão legislativa da 17ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 28 minutos do dia 11 de junho de 2015, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, por abertos os trabalhos, com a presença dos seguintes vereadores: Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente; Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário; Jesulino Gomes de Castro, segundo secretário; Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário; de Jair de Souza Geraci, Miquita; Domingo Sena Lopes Filho; Edmundo Nunes Dourado, Mundim; Jorge Gomes da Mota, professor Jorge; José Aparecido Souza Leite, Zequinha Leiloeira; Miguel Rubens dos Santos Oliveira, Macarrão; Natanael Caetano do Nascimento, soldado Caetano; Santiago Ferreira Ribeiro e Enem Patrick de Souza. Os vereadores: Antônio Faleiro Filho, Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X, Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito e Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente, não compareceram às sessões. Os vereadores justificaram as ausências, salvo o vereador Didi do Bonito. O vereador Castro assumiu momentaneamente os trabalhos com o primeiro secretário. Expediente. A ata da sessão anterior, 10/6/2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Ofício encaminhado ao presidente, número 113/2015, do prefeito Itamar Sebastião Barreto, encaminhado para apreciação e votação em sessão extraordinária do projeto de lei 024/2015, em razão da convocação para a sessão extraordinária não ter sido feita no prazo regimental, o presidente consultou os demais vereadores sobre a possibilidade de realização das sessões extraordinárias nessa data. O plenário deliberou e aceitou que as sessões fossem realizadas logo após a sessão ordinária. Projeto de resolução PR10/2015, de autoria do vereador Santiago, que cria a Escola do Legislativo na Câmara Municipal de Formosa, determina seus objetivos, sua estrutura organizacional e a elaboração do seu regimento interno e das outras providências. Matérias em discussão e votação únicas. Foram lidas e aprovadas por 9 votos favoráveis e 7 ausências os vereadores Antônio Faleiro, Didi do Bonito, Emílio do Raio X, Gustavo Marques, Jeremias, Residê Caetano e Wener Patrick. As indicações número 402/2015 do vereador Miquita, 403/2015 do vereador Macarrão, 392, 393, 394, 395, 396, 397/2015 do vereador Santiago. A moção de congratulação 015/2015, de autoria do vereador Jurandir, a ser consignada à senhora Eula Maria da Costa, foi aprovada por 11 votos favoráveis e 5 ausências, Vereadores Antônio Faleiro, Didido Bonito, Emílio Raio X, Gustavo Marques e Jeremias. Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foram votados em bloco e aprovados por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Didido Bonito, Emílio do Raio X e Jeremias. Os seguintes projetos de autoria do vereador Santiago. PL 011/2015, que cria a política de coleta solidária de matérias de materiais mobiliários e eletrodomésticos insercíveis e da outras providências. PL 012/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de memorial descritivo relativo ao projeto de loteamento, de desmembramento ou de construção que menciona. PL 013/2015, que dispõe sobre a apresentação de ações intersetoriais de prevenção e enfrentamento às consequências das chuvas no município de Formosa e da outras providências. PL 033/2015, que cria o sistema de adoção de lixeiras a serem instaladas ao longo dos logradouros públicos no município de Formosa e da outras providências. E PL 034/2015, que institui o programa municipal Adote uma Escola no município de Formosa. Também foram votados em blocos e aprovados por 12 votos favoráveis e 4 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Didido Bonito, Emílio do Raio X e Jeremias. Os projetos PL 035/2015, de autoria do vereador Domingos Filho, que dispõe sobre a implantação de medidas de prevenção ao suicídio nas escolas municipais de Formosa. E PL 038, do vereador Gustavo Marques, que cria a função de mediador socioeducativo nas unidades de ensino da rede pública municipal de educação e da outras providências. O PL 036/2015, do vereador Emílio do Raio X, que denomina o Centro de Convivência do Idoso, Virgínio Machado de Paiva, o Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua 16, sem número, do setor Formosinha, neste município, foi votado em bloco e aprovado por 11 votos favoráveis, 4 ausências. Vereadores Antônio Faleiro, Didido Bonito, Emílio do Raio X e Jeremias. E uma abstenção, vereador Mundim. O PL 039/2015 dos vereadores Santiago, professor Jorge, que proíbe pessoa física ou jurídica a jogar lixo nos logradouros públicos nos limites do município de Formosa, Goiás. Foi votado em bloco e aprovado por 8 votos favoráveis e 3 contrários. Vereadores Domingos Filho, Enem Patrick e Zequim Leiloeiro. 4 ausências, vereadores Antônio Faleiro, Didido Bonito, Emílio do Raio X e Jeremias. E uma abstenção, vereador Soldado Caetano. Tema livre, às 20h40. Os oradores inscritos, vereador Jurandir, Miquita, Domingos Filho, Santiago, Nélio Marques, Zequim Leiloeiro, Gustavo Marques, Castro e Miguel Rubens, Macarrão. Explicação pessoal, às 20h59. Os oradores inscritos, vereadores Miquita, Gustavo Marques, Jurandir, Castro e Santiago. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 025, CD e DVD em anexo e o sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar. O presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 21h04, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de agosto de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Santiago.
Boa noite a todos os meus colegas vereadores, boa noite ao público presente. É só um pequeno detalhe, acho que não sei se efetivamente está escrita essa palavra, insercíveis, que na verdade é inservíveis. É só esse pequeno detalhe.
Bem observado, vereador Santiago, realmente...
Obrigado, essa... senhor presidente.
Está escrito corretamente, peço desculpa. Eu que fiz a leitura inservíveis.
Continua em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havendo mais manifestação, aprovada. Quero já adiantar aos nossos pares vereadores que dentro do rol de reformas e adequações que nós fizemos na casa, que iremos citar algumas logo mais à frente, mas já para adiantar, foram feitas algumas adequações na aparelhagem de som, onde o nosso técnico ali, o Evailton, a quem eu já agradeço a parceria e os trabalhos, nos pede para avisar que foram trocados alto-falantes, cornetas, e um ajuste geral no nosso sistema de som. Então ele vai estar fazendo algumas regulagens, ajustes, e à medida que formos aí falando ao microfone, ele estará fazendo os ajustes lá na mesa de som. Então pede para não deixarmos os microfones ligados, para evitar as microfonias, e o ajuste da voz, à medida que cada um for falando, o nosso técnico, o Evailton, estará fazendo aí os ajustes necessários. De sorte que teremos, com certeza, uma melhor qualidade na nossa sonorização. Em continuidade, como teremos agora a tribuna livre, peço ao nosso secretário que faça o início da leitura da nossa pauta da sessão de hoje.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 4/8/2015. Tribuna Livre. Senhor Charles Feitosa de Souza. Sobre educação pública gratuita e de qualidade para todos. A insanidade de um governo que fecha as escolas. Eu vou fazer a leitura do requerimento, senhor presidente. Requerimento Tribuna Livre. Eu, Charles Feitosa de Souza, brasileiro, portador do RG número 871634 e CPF número 35129115104, residente na Rua Brasília, 68, setor Pampulha. Venho requerer ao presidente da Câmara Municipal de Formosa o uso da tribuna livre dessa Casa de Leis na sessão ordinária do dia 4 de agosto de 2015, abordando o assunto Educação pública gratuita e de qualidade para todos. A insanidade de um governo que fecha escolas. Nesses termos, peço deferimento. Formosa, 3 de agosto de 2015. Respeitosamente, Charles Feitosa de Souza.
Sim. Como temos adotado postura democrática, considerando que aqui nós estamos numa casa de leis, numa casa democrática, numa casa do povo, onde com muita honra e satisfação recebemos aqui a nossa comunidade para suas manifestações e também para acompanhamento dos nossos trabalhos. E o momento que temos para, dentro do nosso protocolo da sessão, efetivamente a nossa comunidade, a nossa sociedade, de forma oficial, se expressar, é nesse tema, na tribuna livre. Então, nosso amigo Charles está aqui mais uma vez, já foi usuário da tribuna livre e está aqui novamente para o fazer. Charles, nós vamos disponibilizar para Vossa Senhoria 10 minutos para sua explanação. Posteriormente à sua fala, se algum vereador achar necessário, pode estar fazendo uma arguição ou uma complementação ou alguma pergunta à Vossa Senhoria. Uma casa democrática, Vossa Senhoria bem sabe, e vamos escutar atento, né, com muita atenção. Então pode fazer uso da palavra.
Boa noite a todos os presentes, a todos os vereadores, e agradecer mais uma vez a oportunidade de usar esse espaço que é do povo. Como da primeira vez em que eu falei sobre a questão do meio ambiente, eu li um texto e hoje vou falar sobre a educação também na leitura de um texto. Como já foi dito, o título, né, é Educação Pública, Gratuita e de Qualidade para Todos. A insanidade de um governo que fecha escolas. Goethe já afirmava filosoficamente, abre aspas, tudo que existe merece desaparecer. E esse governo do Estado que aí está, precisa ser definitivamente varrido do, centro, do cenário político goiano. Enquanto mesmo, de forma insana, determina o fechamento de escolas pela unidade federativa, onde uma delas se deu aqui, em nossa cidade, no semestre passado, e da qual foram vítimas os alunos, os pais de estudantes, os funcionários em geral, e toda a comunidade do Jardim Oliveira e setores adjacentes. É sabido que o esquema de privatização do ensino público vem sendo arquitetado desde os 8 anos em que precedeu os governos neoliberais de Fernando Henrique Cardoso e que nos 8 anos do governo Lula e esse que se encontra em voga, nada ainda mudou. Continuamos com um sistema educacional falido, corroído pelos vícios da incompetência administrativa dos governos, como também pelo egocentrismo desses que se alternam no poder, fazem da educação uma prioridade em segundo plano, esquecendo que a educação de um país é o pilar do desenvolvimento e da conscientização de um povo. A educação precisa se livrar imediatamente do vício do ego partidário. Ela precisa ser encarada como projeto de governo e não de partido político que, se alternando no poder, faz dela seu objeto de desejo imoral e lança no ralo a qualidade e a importância da educação pública, que é da educação pública. Estamos assistindo, estupefatos, à destruição do ensino público no Brasil, pois qualquer tapera de fundo de quintal hoje se transforma em uma faculdade. É o governo federal jogando no lixo milhões de reais em projetos mirabolantes sob o pretexto de acesso fácil à educação. Enquanto isso, as universidades públicas estaduais e federais carecem de verbas, ao passo que o número de faculdades que engordam seus bolsos com o convênio do governo avacalham com o sistema, dando vestibulares agendados e transmitindo um ensino de péssima qualidade. O fechamento do Colégio Estadual Domingos de Oliveira foi uma péssima demonstração da incompetência e descaso que o governo do senhor Marconi Perillo viu ao longo de suas administrações mostrando com relação à educação neste Estado. Até o presente momento, nenhum responsável pelo processo foi capaz de apresentar um único argumento convincente acerca desse obscuro processo legal ou imoral de fechamento dessa importante unidade educacional aos moradores do Jardim Oliveira e demais bairros e vizinhos. O que ouvimos, senhores, são apenas conjecturas advindas das autoridades que não clareiam os reais motivos desse fechamento da escola e engana a população. Este não é o primeiro colégio a ser fechado em nossa cidade. Tempos atrás foi o Colégio Estadual Mauro Alves, no setor Pampulha, que teve suas portas fechadas. Agora, a bola da vez foi o Domingos de Oliveira. E a pergunta é: qual será a próxima escola vítima dessa incompetência e da insanidade de extinguir escolas do governo do senhor Marconi Perillo? Quando a bem da verdade, dever-se-ia era abrir mais unidades educacionais, mais biblioteca nos bairros, longe do centro urbano. Porém, num país onde a lógica perversa do capitalismo, tudo vira bem de serviço, a educação que deveria ser patrimônio popular está agora à mercê de grupos empresariais e deixando de ser ferramenta de conscientização para se transformar em moeda de troca. Senhores, também o filósofo contemporâneo Merleau Ponty disse certa vez a respeito da filosofia, abre aspas de novo, a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, fecha aspas. Neste contexto, parafraseando o pensamento do já supracitado autor, quero aqui vos fazer uma provocação, incitando-os a reaprender a educação e vê-la como instrumento importante para o pensamento livre dos povos e reconstrução de uma sociedade decadente, anômica e fadada ao fracasso social. Voltando ao pensamento de Goethe no começo dessa intervenção, essa sociedade, entre aspas, democrática, que tanto vos falam, precisa ser destruída para a saúde do tecido, social. É preciso, neste momento, senhor, em que aqui estamos, buscarmos uma nova perspectiva educacional no âmbito do público, livre do vício mercadológico. É preciso que juntos reaprendemos um novo paradigma que conceitualize a educação como um verdadeiro mecanismo de conscientização, livrando os povos subalternos da alienação e da ideologia política da classe dominante, no poder. Pois muitos pensamentos que até o presente momento idealizaram a educação, que aí está, não passa de pensamento já sacralizado pela ótica hegemônica e cuja classe no poder nunca dorme, mantendo-se acordada e ocupando o povo da base da pirâmide social, com a educação tecnicista, educação bancária e elitista, para que estes, não tomando consciência dos problemas sociais, façam a revolução e a luta de classe. Essa educação imposta aos filhos da classe subalterna não passa de uma educação alienatória que embrutece e embota as consciências de um povo fadado das promessas de palanque. Educação pensada pelas regras e pré-estabelecida desse sistema dominante precisa urgentemente ser rompida, destruída. E o povo precisa ser educado pelos movimentos sociais, pelo Sindicato da Educação, Associação de Pais e movimentos estudantis, para a construção de um novo projeto educacional brasileiro, pois este velho sistema carcomido de educação que o país tem hoje não passa de remendos e reformas falidas. Repensemos a insanidade do governo do Estado de Goiás em fechar escolas. Repensemos na estrutura do Colégio Estadual Domingos de Oliveira, cuja tradição de mais de 30 anos serviu muito bem aquela população do setor e demais adjacentes. Caso, senhores, fechem os olhos a esse grave problema, no futuro não muito distante, e se houver um futuro, ficará a cargo da história condená-los ou absolvê-los por tratar esse caso de uma forma não muito relevante para a formação intelectual de nossos jovens. É necessário, senhores, a leitura da história. É necessário lê-la e assim fazer, é imprescindível fazer os recortes e levá-la à discussão dialética. A construção histórica da educação brasileira, senhores, foi toda feita por grandes rupturas, desde os jesuítas, quando trouxeram o sistema da ratio studiorum, ou seja, a educação baseada nos vícios religiosos para a domesticação dos índios, até o sistema educacional baseado no modelo norte-americano implantado durante os 20 anos de regime militar e que desde o golpe de 1964, quando os militares paranoicos, adestrados então, na época, na Escola das Américas pela CIA norte-americana, contaminou as corporações policiais que viam comunistas, extraterrestres e comedores de criancinhas espalhados pelas escolas e universidades. Isto contaminou e destruiu a educação brasileira e que até hoje ela não conseguiu se livrar. O que dizer da figura do professor brasileiro? Engessado pela questão salarial e pela qualidade de vida, é notório entender que essa classe trabalhadora precisa sim urgentemente de valorização. Mas essa é uma questão que há décadas vem se arrastando. E, no entanto, essa categoria, com suas ações grevistas, até o presente momento, não conseguiu atingir ainda o seu objetivo proposto. Entorpecido pela falta de diálogo dos governos, essa classe é a única que sai desgastada de uma greve e vai repor aulas perdidas. Ora, é uma afronta dos governos e do próprio sistema judiciário trabalhista, que os obriga a tamanha humilhação. No entanto, o professor, como formador de opinião, é como ele se auto-intitula, ainda não aprendeu que a luta pela educação não passa só pelas suas ações, mas estes, desprezando a participação maciça dos pais, das comunidades onde a escola está inserida e da organização dos estudantes, este continua solitário na sua luta pela qualidade do ensino público e pela própria valorização. O professor, nesse ponto em que se encerra, precisa, pois, não formar ele opinião, mas ele mesmo serve de instrumento para a reprodução do pensamento ideológico burguês da classe dominante dentro das escolas, a mesma classe que o oprime e o massacra com baixos salários e ainda por cima parcelados. É pessimista diante da vitória. Ele não acredita em si próprio e, se deixando levar pelo fetichismo do consumo, leva consigo a massa pensante à alienação total. Finalizo essa minha intervenção nessa sessão que se segue, citando o pensamento de Max Stirner, quando ele assim se refere à questão política, diz sabiamente o filósofo, abre aspas novamente, o objetivo dos governos é sempre o mesmo, limitar o indivíduo, domesticá-lo, subordiná-lo, subjugá-lo, fecha aspas. Nessa linha de pensamento que pego aqui emprestada do autor, quero vos dizer que o momento de construção de uma nova educação é urgentíssimo nesse instante, para evitarmos futuros indivíduos alienados. Pense nisso, senhores, antes que seja tarde demais, porque a educação pública está na berlinda. Esse que vos leu é Charles Feitosa de Souza, tem uma formação técnica em magistério antigo e segundo grau pelo Colégio Estadual Americano do Brasil e é graduado em pedagogia pela UEG Campus Formosa. Obrigado pela...
Senhor presidente.
Obrigado, Charles. Se quiser permanecer na tribuna, tem um vereador que já se inscreveu para usar a fala. Talvez possa precisar novamente você estar emitindo alguma resposta. Quero passar a palavra ao vereador professor Jorge.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu, nesse momento, eu faço uso da palavra para parabenizar o nosso professor Charles, né, que há muito tempo nos ensina, né, a mostrar o que as comunidades vêm sofrendo por causa de um governo que não se preocupa com essas questões. Eu diria, Charles, que, infelizmente, esse governo é um governo irresponsável que acha que está acima das leis. Desativar uma escola é pouco porque, né, ele vem fazendo aqui no nosso município. Para ele é muito mais fácil e mais viável desativar uma escola e construir um presídio para aprisionar os nossos jovens que não teve oportunidade, né, de se capacitar, de se profissionalizar nessa escola. É um governo que acha que está acima das leis, que descumpre as leis. E, infelizmente, né, nada é feito. É um governo que manda e todos têm que obedecer. Infelizmente, judiciário, Ministério Público, né, parece que está à mercê das ordens do governo Marconi Perillo. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui. Desrespeito ao povo, desrespeito ao nosso município de Formosa, que tanto acolheu Marconi Perillo, que tanto recebeu ele aqui de braços abertos em suas campanhas, e o que nós recebemos em troca é isso, é o descaso, é o desrespeito e o autoritarismo, acreditando que as leis não se aplicam a ele. Eu te parabenizo, professor Charles. Continue assim, nos mostrando e contribuindo para que as coisas mudem no nosso país, no nosso município. Isso tem que acabar. Isso não pode prosseguir. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Wênia Patrick.
Senhor presidente, demais pares, público presente, é uma honra e alegria estar voltando aqui para os nossos trabalhos de tribuna do segundo semestre, né? É dizer que, começar a minha fala dizendo que eu e o Charles, exatamente no ano de 1996, nós lideramos, em anos muito mais difíceis do que os de hoje, nós e outros companheiros lideramos um movimento onde o governo do Estado queria fechar um supletivo lá do Colégio Claudiano Rocha, né? E nós, junto com toda a comunidade estudantil, nós mobilizamos todas as escolas do noturno, e Formosa foi exemplo para o Estado que não abandonou o projeto de fechar o supletivo, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que a luta da comunidade, quem faz o governo é a comunidade. Então, tudo isso aí é reflexo de que a comunidade não está cobrando e realmente não está exercendo, não está indo para a rua. A gente chegou a apanhar de polícia na época. Né? E hoje é onde existe uma leveza maior para se poder fazer movimento estudantil e outras reivindicações, a nossa comunidade não consegue se organizar para fazer isso. Outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, sobre o fechamento da escola, Domingos de Oliveira, os governantes eles preferem fechar a escola do que modernizar e torná-la atraente para a população. Tem um conto muito famoso que diz que uma certa pessoa ficou 200 anos congelada. 200 anos. Nesses 200 anos que ela esteve congelada, ela foi descongelada e voltou para a comunidade, chegou na cidade, estava o carro voador e várias tecnologias implementadas, e o único lugar que estava igual era a escola onde ela estudou. Aqui tinha um giz, que tinha um quadro, coisas dessa forma, e lá nada mudou. É o caso aqui dos nossos amigos da Associação dos Surdos e Surdas de Formosa, né? Assim, na qual eu cumprimento todo o grupo aqui presente, na presença de duas mulheres guerreiras, a Tatiana e a Ângela. São pessoas que são referências, existem outras lideranças, mas essas duas pessoas são lideranças, referências para a gente do movimento, né, que a princípio eu não imaginava que existia um movimento tão forte assim na cidade. E na primeira reunião que eu tive com eles, mais de 80 pessoas apareceram na reunião. E a reivindicação primeira era simples, tornar a escola mais atraente para eles. Eles estão fora da escola porque a escola não é atraente. Eles chegam na escola e não tem um intérprete, eles chegam na escola e não tem atividades onde eles possam estar juntos, comungando e fazendo essas atividades que possam realmente educá-los. Né? Foi o caso da escola fechada. A escola foi fechada por falta de aluno, justamente porque a escola não se torna atraente para os nossos estudantes. Então, independente de governo, o que nós devemos fazer é mobilizar a comunidade e lutar pelos direitos e tornar essa educação, a nossa escola, mais atraente e mais viva, para que a gente possa dali ter uma representatividade, ter um ensinamento através da arte, da educação, da cultura, onde as pessoas possam reconhecer seu direito e transformar suas vidas e o cotidiano, né, e o mundo em que vivem. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras.
Na verdade, essa questão do fechamento, eu acompanho aquela questão da escola militar. Então, quando eu falo que as explicações elas estão obscuras, né? Ou seja, eu já conversei com alguns pais lá no setor, já perguntei, foi unânime essa questão do fechamento? Eles disseram, não foi, ninguém, a maioria aqui não concordou, porque nós achamos que a escola tem que estar aqui, né? Ou seja, eu acho que o governo não quis ficar mal com aquela construção daquela escola, porque aquilo iria virar um elefante branco, né? Essa é a minha concepção. Então, quer dizer, para não ficar mal, o que ele fez, né? Ele pegou e remanejou alguns estudantes para aquela unidade e fecha a escola. Eu acho que isso aí é inadmissível, né? Eu concordo com você quando você fala essa questão que a população precisa se organizar. Realmente, com esse enfoque histórico que você falou a respeito da luta estudantil nos anos 90 que nós fizemos, a gente sabe que hoje tem as facilidades de se fazer a luta, porém a população está um pouco entorpecida, às vezes está um pouco apática. Até o próprio movimento estudantil que a gente achava que iria se alavancar, ele não foi capaz de se alavancar. E a gente precisa realmente instigar, né? Ou seja, provocar a sociedade, provocar as autoridades, né, acima de tudo, mas primeiro a população precisa estar organizada, consciente do que ela realmente precisa. Né? Qual é o objetivo dessa organização? E isso eu estou tentando fazer esse trabalho lá agora, tentando entrar em contato com uma associação, que eu já procurei essa associação e não encontro ela de jeito nenhum, mas a gente está insistindo. Eu acho que como cidadão, como pedagogo que agora sou, né, eu acho que a gente precisa realmente chamar os pais e realmente fazer essa provocação, essa instigar esse pessoal para que nesse semestre a gente faça essa luta e para o ano que vem vai ter que realmente reabrir. A nossa palavra de ordem terá que reabrir, precisando discutir isso o mais rápido possível. Por isso essa leitura que eu faço aqui, né, fazendo essa provocação primeiro com vocês que são os vereadores e representantes do povo.
Vereador Domingos Filho.
Senhor presidente, nobres colegas, Charles, eu quero aqui dizer que foi uma luta muito grande, e essa luta foi minha, de fazer funcionar aquela escola militar. O presidente teve até, foi até o rádio, falou que foi ele, foi o Jeremias. Eu quero aqui, o senhor, quando for ao rádio, explique para o povo que não foi o senhor e nem o Jeremias, foi eu.
Perdão, vereador. Vossa Excelência deve se integrar do que foi falado. Em nenhum momento eu descredenciei Vossa Excelência.
Não, o senhor falou que foi o senhor eu Jeremias, falei, vereador Jeremias.
Não falei não.
Foi a Goiânia, entregou um documento para o governador para abrir a escola.
E fizemos isso,
pois vereador. Pois é, mas a luta foi minha, vereador. Aqui a cobrança foi minha.
Vereador.
Igual agora mesmo, falo para o Charles.
Vossa Excelência pode relatar o que Vossa Excelência tomou de providências em relação ao fato.
A luta foi minha.
Vossa Excelência não descredencia o que nós também fizemos. Pois é, eu vou relatar para Vossa Excelência o que nós falamos.
Aqui está gravado em todos os DVD, se o senhor quiser eu mostro.
Vereador Domingos Filho, eu nunca disse que Vossa Excelência não lutou para a abertura.
Não falou meu nome, nem citou meu nome lá no
Não rádio. Mesmo. Mas é, Vossa Excelência também não pode dizer que nós não fizemos. Vou relatar para Vossa Excelência, para Vossa Excelência ficar bem inteirado. Eu, vereador Jurandir Oliveira, meu vice-presidente, vereador Jeremias, e o vereador Antônio Faleiro, estivemos em Goiânia e protocolamos requerimento ao deputado, à Secretaria de Educação, secretária, e ao governador requerendo realmente a abertura da escola. Nunca disse que Vossa Excelência não tinha lutado por esse fato.
Não falou nada mesmo.
Exatamente.
Esqueceu o Domingos Filho.
Vossa Excelência não estava conosco.
O povo me ligou.
Mas Vossa Excelência pode relatar tudo que Vossa Excelência fez. Muito obrigado, vereador.
Agora a luta minha em questão dessa escola, eu já falei da escola Domingos de Oliveira. No Fala Vereador, está lá gravado para quem quiser ver. É uma grande luta também que eu estou cobrando. E eu não vou mentir, eu não vou chegar no rádio, vou falar que eu fiz sozinho, que eu fiz. Não, isso é muito feio a gente chegar no rádio e falar que foi eu, fulano e Beltrano, que fez. Sendo que o vereador que está a par dessa situação, que fez a cobrança, foi eu. Eu que fiz a cobrança, certo? Eu não quero fazer política em rádio. Eu quero simplesmente fazer o meu trabalho honestamente. Quero mostrar para o povo de Formosa que eu não tenho duas caras. Eu só tenho uma cara só e quero mostrar essa cara. E vou continuar com essa cara. Não vou continuar aí querendo fazer política, envolvendo já no pensamento para a próxima eleição, para tentar degremir a imagem das pessoas. Isso eu não faço. Agora, a escola, olha bem, é uma irresponsabilidade muito grande do governador de Goiás. Olha bem também, a gente vê que no ranking mundial, a educação brasileira está em 60ª, gente. É uma brincadeira. Nós estamos perdendo para Irã, certo? É uma brincadeira saber que a estrutura que o país Brasil tem, receber uma nota dessa e ficar em 60ª, é ruim demais para a sociedade brasileira. Nós temos um governo aí que vem aí a cada dia. Ontem já foi preso, né, o José Dirceu. É uma vergonha para o Brasil saber que esses bandidos estão sendo presos. Eu falo isso porque eu indigno. A gente está aqui, ó, eu não tenho apoio de nada, eu não tenho nada. Tudo que eu vou fazer tem que ser com o meu dinheiro para ajudar as pessoas. Eu não tenho apoio de nada. Tudo que eu quero é correndo atrás. Graças a Deus ainda tem a Secretaria aqui de Saúde, que tudo que a gente manda, eles ajudam a gente. Mas a gente vê a situação do povo, o povo bater na porta da gente e os outros pensar que quando o vereador ganhou a eleição, ele tem condições de ajudar todo mundo. Não tem condições de ajudar todo mundo. A gente está aí, ó, querendo, fazendo ali, ó, tampa um buraco, abre 10 buracos, certo? Agora as pessoas chegam, igual eu, por exemplo. Essa luta foi minha, está gravado, certo? Eu falei, eu cobrei aqui, eu pedi os vereadores, certo? Apoio, pedi para fazer o requerimento para nós mandar para o governador para abrir aquela escola, que infelizmente aquela escola não tem estrutura ainda que precisa, a estrutura dela. Vocês podem passar lá, vão ver as lajotas que estão derretendo do muro, certo? Não é uma estrutura boa, as condições daquela escola não estão preparadas para receber. Eles tinham que fazer uma revisão geral naquela escola para poder colocar os alunos. Agora pegaram os alunos do Domingos de Oliveira, certo? E levaram para lá. Levaram os alunos do Domingos de Oliveira. Fecha uma escola com a estrutura que tem, que é o Domingos de Oliveira, que quem quiser conhecer pode ir lá procurar. Agora, para que fechar a escola em Formosa, que precisa de ter escola? Nós precisamos, tem gente fora de aula porque não tem escola para ele fazer a sua matrícula. Muitas pessoas chegam aqui em meu gabinete porque não tem, o filho não está matriculado, não está estudando, porque não tem como matricular. Então, é uma brincadeira, é uma vergonha para o governo do estado nosso e também para a presidente Dilma, que falou que ia mostrar serviço e, infelizmente, está deixando a desejar, certo? Votei nela e me arrependo amargamente de ter votado nela. Se a eleição fosse hoje, eu não votaria nela e não pedia um voto para ela. Porque, infelizmente, várias pessoas ganham a eleição com o intuito de ajudar, mas quer enriquecer, quer carro novo, casa nova e não quer ajudar ninguém. Então eu fico insatisfeito por isso, eu fico indignado em saber da situação, porque a pessoa não sabe, quando uma criança bate na sua porta ali, ó, que a mãe precisa de um remédio mais barato de R$6, que chega no local para colocar o remédio na criança ali, ó, a criança toma aquele remédio e dá um sorriso. Agora é brincadeira a situação que nós vivemos nesse país nosso, é muita brincadeira. Por isso que eu fico indignado, Charles. Infelizmente, eu estou nessa luta com você aí, já tem tempo, já falei no Fala Vereador, estou conversando com os moradores de lá, do Jardim Oliveira, não só do Jardim Oliveira, vários moradores me procurou, certo? Com essa insatisfação, e uma própria professora da escola também me procurou, e eu não tive resposta para dar para ela. Infelizmente, eu fiquei ali, ó, à mercê, porque eu não podia fazer nada. Quem que eu ia pedir ajuda? Ninguém. Muito obrigado, senhor presidente.
Por nada, vereador. Vereador Domingo, Vossa Excelência está de parabéns pela sua luta aguerrida. Sai não, vereador, vamos. Estou falando a Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Vou esperar a Vossa Excelência retornar. Vereador Domingos Filho está de parabéns pelo seu trabalho desempenhado. É conhecido a sua determinação em defesa realmente da nossa população, em especial em relação ao Colégio Militar, te parabenizo pelas suas atitudes, pelas suas ações, da mesma forma como eu parabenizo ao vereador Jeremias, ao vereador Antônio Faleiro, que estiveram comigo em Goiânia, correndo atrás também de providência para a abertura do Colégio Militar, da mesma forma como parabenizo ao vereador Nélio Marques, líder do governo aqui nesta casa, que por diversas vezes requereu junto à Subsecretaria de Educação aqui da nossa cidade providências para abertura do Colégio Militar e também providências e condições junto ao deputado federal Tiago Peixoto. Também da mesma forma como te parabenizo, vereador Domingos Filho, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela sua determinação em prol da abertura do Colégio Militar de Formosa, quero também parabenizar o vereador Mundim, que esteve em Goiânia pessoalmente com a secretária de Educação no evento esportivo em que ela estava presente, fez gestão pessoal também em prol da abertura aqui do nosso Colégio Militar. E da mesma forma, parabenizo a todos os vereadores desta casa, que não diferente, quando esse assunto veio a esse plenário, não se omitiram em empenhar apoio e cobrar e até se dispor a assinar um requerimento fazendo cobrança para que o Colégio Militar de Formosa tivesse a sua implementação. Então, eu quero aqui deixar registrado que todos estão de parabéns, em especial o vereador Domingos Filho, que não diferente de todos os vereadores, teve o seu empenho, a sua garra, a sua determinação. São essas palavras, quero que oportunizar o Charles que faça aí a sua complementação.
Senhor presidente, eu gostaria só de deixar...
Charles, só por gentileza, tá. Vereador Mundim, pede a palavra.
Pedido a palavra, não poderia deixar de falar, né?
Sim, pois não, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, não poderia deixar realmente de falar dessa situação. E da mesma forma, parabenizar aí o Charles pela a preocupação com a educação da nossa cidade. Cada dia, todo mundo sabe que da forma que está, só piorando. Charles, a preocupação sua, né, não é só sua, mas da comunidade, tenho a certeza que é de todos os vereadores. É uma imensa luta, todo mundo sabe, do Domingos Filho, nos debates de rádio, em ofícios, todo mundo sabe disso, a preocupação do vereador Mundim e dos outros. Eu quero dizer que eu estive junto com a secretária de Educação do Estado, ela disse que em momento nenhum tinha condições de abrir o colégio militar na cidade de Formosa. Mas, para surpresa não só do vereador do Mundinho da cidade de Formosa, ela teve, se não foi ela, foi o governador, subsecretária, a infelicidade de fechar um colégio estadual da grandeza que era o Domingos de Oliveira, que era, porque hoje não é mais. Hoje é um prédio isolado que eu tenho na cidade de Formosa, que é um colégio que, ó, só que atende alunos Jardim Oliveira, Jardim América, Sul América, Parque Serrano, Vila Iara, Carolina, Abreu e Santa Bárbara. Um colégio desse. Agora, o colégio militar tinha que ser aberto, não prejudicando o colégio estadual, que nós realmente sabe da grandeza que era o colégio. Agora, eu quero deixar, assim, atento a uma preocupação. Vou formalizar junto à Comissão de Segurança Pública, que eu faço parte, a Comissão de Educação que estiver presente. Nós vamos fazer uma vistoria bem ampla no Colégio Militar de Formosa, que realmente se está funcionando da maneira que deveria funcionar, igual os outros estão funcionando no estado de Goiás. Eu tenho a certeza que não está. Por quê? Que retiraram os professores Domingos Oliveira e levaram para o Colégio Militar. Não é que eu sou contra o Colégio Militar, não. Eu quero que funcione adequadamente para que realmente o ensino seja diferenciado. Que da forma que deveria vir, que as especulações dos alunos da nossa cidade, que necessita. Mas não dessa forma. E de outra forma, pagando taxa para um colégio. Para um colégio militar, mas ele é um colégio público estadual. Não pode cobrar taxa. Nas outras cidades, o Ministério Público já foi acionado e o Ministério Público já deu causa ganha naquela cidade. Por que Formosa não vai ser diferente? Aqui onde eu quero parabenizar o vereador Jorge, que falou agora, cadê os olhares dos juízes de Formosa, dos promotores, para as coisas que estão acontecendo absurdamente na nossa cidade? Que nós temos que dar resposta à nossa sociedade, que hoje está aí, ó, à mercê de gestores mal eficientes. Que eu tenho certeza que da mesma forma que tem que ser cobrado vereador, prefeito, governador, mas o juizado, o Ministério Público também tem que ser, para que realmente nós dê um respaldo à nossa sociedade, que da forma que está não pode ficar. Que eu tenho certeza que o prejuízo é para o futuro, é para os nossos filhos, netos, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Porque da forma que está, a lama não pode continuar. Então, é isso. Quero te parabenizar, Charles, pela essa preocupação junto com todos os vereadores. E da mesma forma aqui também, parabenizar aí a presença do professor Oliveira, que está aqui hoje, um professor de Libras, que está aí e é meu vizinho de setor. Muito obrigado. Mas pode contar com o vereador Mundinho, Charles, para que realmente nós dê um avanço na educação da nossa cidade.
Vereador ST Caetano.
Senhor presidente, nobres vereadores, realmente é um tema de muita relevância quando se trata de educação. Mas eu quero dizer o seguinte, governador Marconi, acho que não recebeu a devida educação, porque ele foi muito mal educado com a população de Formosa. Foi muito mal educado com a população de Formosa ao fechar uma escola de formação, de educação de jovens da comunidade de Formosa. Isso realmente é inaceitável. Isso é inaceitável. Deveria ter tido uma reação automática da população quanto a essa situação. A sua ação não deveria ser só sua. Ela deveria estar aqui presente, a comunidade do bairro, a comunidade ali, naquele momento, quando a população tomou conhecimento, porque não se justifica fechar uma escola e abrir uma outra. A luta da escola militar em Formosa, ela não começou, não foi agora, não. Tem muitos anos que nós temos lutado por essa questão dessa escola militar em Formosa. O deputado Ernesto Roller foi o que mais iniciou essa luta para trazer essa escola para cá. Uma das questões que pressionou o governo também a abrir essa escola foi exatamente essa atuação. E o vereador Domingos Filho tem razão, porque aqui ele foi muitas das vezes enfático a fazer as críticas quanto à questão da escola militar no município de Formosa. Mas eu acho que tem que ter sim. Aqui teve uma questão de uma mobilização, por exemplo, dos vereadores através do vereador Nélio Marques, e que fez um requerimento para que fosse, todos os vereadores assinassem e encaminhassem ali para que fosse aberta essa escola militar. Eu acho que da mesma forma tem que se unir todos os vereadores aqui. Nós não podemos aceitar uma má educação dessa natureza. Não se justifica fechar uma escola para abrir outra, se a população está precisando de escola. É indignante, realmente, você ver uma situação dessa. Mas, infelizmente, é alguma das suas palavras, Charles, falta a reação da sociedade. E muitos dos nossos políticos e autoridades de todos os poderes, acho que Formosa também precisava ter uma atuação bem veemente, como o nobre magistrado lá, Sérgio Moró, está atuando muito bem, está sendo muito inteligente, está pegando a bandidagem. Bandidagem, para mim, seja na política, qualquer que seja dos poderes, legislativo, judiciário, Ministério Público, Executivo, tem que ir para a cadeia mesmo. Tivemos uma palestra, e eu achei muito interessante o juiz falar isso. Uma palestra na faculdade de Direito, e ele foi muito claro. O cidadão formosense, eu como policial militar, pode ser abordado a qualquer momento aí na rua, se a polícia entender que está tendo alguma coisa suspeita. E ele, comentando na sua palestra, entendeu que seria bom também que tivesse, né, uma liberdade, uma atuação das polícias nossa para atuar nos poderes, prefeitura, Câmara de Vereador, Câmara de Deputados, né, Senado Federal, Judiciário, Ministério Público, onde a polícia podia abordar para ver como é que está lá aquela bolsinha, né, aquela pastinha, se não está saindo com nada lá de forma indevida. Então a polícia precisa atuar dentro dessas áreas. Eu sou realmente contra todo esse tipo de conduta. E o mal do nosso país é esse, é a corrupção de muitas das nossas autoridades. Nós temos boas leis, a nossa Constituição, ela é boa. Infelizmente, não há uma aplicação devida como deveria ser aplicada. Parabéns, Charles, acho que tem que ter uma conduta assim, tem que ter uma mobilização, tem que ter uma reação da sociedade formosense. Da minha parte, eu jamais vou deixar de defender o interesse coletivo da sociedade formosense, do cidadão formosense, sim, principalmente quando se trata também dessas áreas que são áreas essenciais: educação, saúde e segurança pública do nosso município. Parabéns. São essas minhas palavras, senhor presidente, nobres vereadores.
Vereador Santiago.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, Charles, serei bastante breve em minhas palavras. Nos anos 70, nos anos 80, nesse tempo em que vivíamos os anos de chumbo, na época da ditadura, onde os militares mandavam no país, nós tínhamos uma educação pública de muito melhor qualidade. Eu vivi esse, sou egresso de educação pública e vivenciei isso. E vejo o grande contraste que foram se perdendo ao longo dos anos em relação aos planos educacionais, que eles deixaram de ser políticas de Estado para ser políticas partidárias, para atender interesses outros, que culminaram com essa situação, digamos, melancólica que vivemos hoje a nível educacional. Nós temos um grande ponto crucial
o porquê não se investir em educação? Por que os governantes não se investem em educação? Não investem, Charles, senhores vereadores, público aqui presente. Por que não tem interesse que a população tenha um senso crítico apurado? Porque quanto mais ignorante for a população, mais massa de manobra ela é, mais flexível ela se torna para se ter políticos, por exemplo, o próprio senhor Lula, Dilma e coisas do tipo. O senhor acha mesmo que um país culto teriam esses senhores e essa senhora como governante? Essa senhora que possivelmente jamais gerenciou sequer talvez uma dispensa de uma casa onde lhe cai no colo uma das maiores economias do mundo, que é o Brasil, um país em ascendência, que fez a sua plataforma de governo de muitos anos do PT em cima de prestação de serviço social, dessa sacanagem que é esse Bolsa Família, Bolsa Escola, Bolsa Isso, Bolsa Aquilo. Porque não vemos a evolução de um povo pelo número de pessoas que têm essas bolsas, e sim pessoas que tiveram nessa condição e saíram dessa condição. E esse dado não é mostrado. Por quê? Porque há essa política assistencialista para se ter esse número de votos garantido. Então, eu acho que a solução, médio e longo prazo, grande investimento em educação, estrutura educacional, qualificação de professores, colégio em tempo integral, enfim, outras possibilidades. O próprio, e temos exemplos que deram certo. O próprio Chile fez isso, a Coreia do Sul fez isso. São investimentos de 20, 30, 50 anos. O IDH deles deu um pulo, o Índice de Desenvolvimento Humano, extremamente considerável. Quer dizer, um povo intelectualizado, não é? Agora, como é que vamos mudar isso? Só com a educação. E enquanto tivermos esse tipo de políticas públicas assistencialistas, com um tipo de governo como... Não que o PT seja o único partido corrupto do Brasil. Não, possivelmente a grande maioria, ou todos sejam. Tem gente séria em todos eles, acredito, sem dúvida. Agora, enquanto tivermos esse tipo de governantes, não teremos grande evolução. Vamos seguir dessa maneira, não é, que não nos atende, e cada vez perdendo mais espaço dentro da educação com os professores. Voltando à questão do colégio militar. Eu fui testemunha que realmente o vereador Domingos Filho levantou essa questão várias vezes aqui, e todos nós fomos a favor de tomar atitudes no sentido de fazer a escola funcionar. Eu, particularmente, vou dar um esclarecimento aos senhores vereadores, à população aqui, que não fiz ainda. Em relação a essa questão, eu assinei o requerimento, inclusive contribuí na própria confecção do requerimento, de um segundo requerimento, mas eu fui além disso. Eu representei contra o governo do Estado, contra o senhor Marconi Perillo, pelo fato da escola não estar funcionando, da escola ter sido entregue lá vários anos atrás e não está funcionando. Não sei se contribuiu. Não sei se nem deu tempo de contribuir. Bom, mas eu fiz o meu dever de casa. Que não foi esse lá, governador, vamos ver aí se não resolve. Não, eu fui direto para o órgão de controle e fiscalização, que é o Ministério Público. O negócio está lá pronto, é falta de planejamento, sem dúvida que é. Falta de planejamento, de má gestão. Não acho só que o governo do PT tenha que ser varrido. O do governo do Estado também. E o meu partido está com ele. Embora eu não esteja, porque eu não como na mão de governador, nem de prefeito, nem de ninguém. Então, eu concordo plenamente com quando o Domingos levanta a bandeira. O Domingos realmente batalhou. Então, eu quero só deixar o conhecimento de Vossas Excelências que eu também fiz algo para tentar contribuir com que essa escola voltasse a funcionar. De uma maneira, eu acho que bem mais coercitiva, não é? Do que essa, talvez, mais diplomata que Vossas Senhorias tomaram e que eu acredito que teve frutos.
Por fim, Charles, eu me coloco à disposição para tentar contribuir de qualquer maneira para que essa outra escola... Porque eu também imaginava que entrar uma unidade escolar com uma estrutura de docente e discente nova, não é? O que, que eles fizeram? Aí eu tive uma reunião que, inclusive, tava, o senhor presidente estava junto e outros vereadores aqui com a diretora dessa escola, atual, a comandante... Comandante não, capitã Barcelos, não é isso, senhor presidente? E que ela chegou a nos falar ali que isso era uma tática do governo. Se em 6 ou 7 colégios militares, não me lembro bem, tinha apenas um que foi implantado a unidade escolar com toda a estrutura, com corpo docente, discente e tal. Todas as outras, eles têm essa prática, que, ao meu ver, é falta de planejamento. Por quê? Porque isso gera custo. E o governo do Estado não quer gastar. Quanto mais em educação. Entendeu? Então, eu sou absolutamente contra essa escola ser extinta, ou, em termos, deixar de funcionar. Estou absolutamente favorável à sua causa e pode contar comigo e, sem dúvida, com os demais vereadores. E cada um trabalhou da maneira que podia para tentar contornar essa situação e continuamos trabalhando em prol da população. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Gustavo Marques.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Vou ser breve em minhas palavras. Primeiro, só parabenizar o Charles por ter trago esse assunto aqui. E falar o seguinte, eu não vou ficar falando bonito nem nada, a gente vai ser breve e direto. Acho que todos nós corremos atrás de um bem comum, de um interesse comum. É uma vergonha para nós formosenses fechar uma escola e botar ela como nome de colégio militar. O colégio tinha que ter sido aberto, sem fechar nada, gerando mais vagas, porque tem tanta gente sem escola hoje, precisando de vaga, aí fecha uma escola e coloca o nome de colégio militar. O nome devia ser Domingos Filho Militar, Domingos de Oliveira Militar, então. Porque só mudou de lugar o colégio. É uma vergonha para o Estado, uma vergonha para a cidade. É um descaso que está fazendo com a gente aqui. Eu acho que tinha que ter mais respeito com o cidadão formosense. E não somos nós que vamos pegar e mudar isso, não. Nós vamos ajudar. E a população também tem que vir e nos ajudar. Porque a maior força que tem é a força do povo. Agora, se tem 500 vagas do Colégio Militar, tira 300 vagas do Domingos de Oliveira, sobra 200... Não tem 500 vagas mais. Fechou uma escola. Aí, com essa prática, vai começando a fechar outra escola e manda mais um pouquinho de aluno para lá. Fecha outra, manda mais um pouquinho de aluno para lá. Daqui a pouco o prédio está caindo e ninguém está tendo cuidado com nada. E não está tendo vaga de jeito nenhum. E o povo formosense vai ficar sem ensino. Então, quero só deixar minha indignação aqui, registrada, porque o governo do Estado, governo municipal, governo federal, no entanto, eu acho que o governo federal, porque isso vem do Estado, mas tinha que ter mais respeito com o povo formosense. Tinha que ter consideração em abrir mais vagas para educação, que eu acho que é a única maneira de acabar com a criminalidade, com droga, com todas essas porcarias que está tendo na rua aí. Bota menino dentro da escola, bota para estudar, para ver se vira alguém na vida. Então, essa é a minha indignação, senhor presidente. Charles, você está de parabéns. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Castro.
Senhor presidente, nobres colegas, meu amigo professor Charles, nos conhecemos há muitos anos. O senhor está de parabéns por essa luta pela educação do nosso município. Procurou se aperfeiçoar e hoje o senhor está aqui mostrando que valeu a pena o seu estudo, defendendo uma bandeira importantíssima. Faço a sua indignação e a indignação da comunidade a minha indignação. Até porque, também, o senhor sabe, sou da área da educação. Conheço o trabalho da Escola Domingos de Oliveira. No dia que começou a funcionar a escola militar, eu estava lá, a convite da nossa secretária de Educação. Fui lá ver as instalações, estavam fazendo limpeza e tudo lá. Também aprovei aqui a batalha do Domingos Filho, dos novos colegas, assim, em relação à abertura daquela escola. Só posso dizer o seguinte, professor Charles, e à comunidade formosense. Em vez de fecharmos escolas, devemos construir e abrir mais escolas para que possamos fechar muitos presídios. O governo precisa investir na base da família. E assim nós teríamos uma sociedade correta, sociedade boa, uma sociedade viva, uma sociedade atuante, e não teríamos tantos marginais hoje. Que a escola é a base da sociedade, a família é a base da sociedade. Então o governo deveria, conforme falou o vereador Santiago, investir mais na educação e construir mais escolas. Com a construção de muitas escolas, estaríamos fechando muitos presídios. Parabéns, Charles. Continue essa batalha e conte com nós, em particular com o vereador Castro. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadores, que se manifestaram. Charles, vou te passar mais um minuto para a sua conclusão, mas queria também complementar e te parabenizar pela sua disponibilidade, desprendimento, estar levantando esse tema nesta casa, com toda a comunidade. Também aproveitar e parabenizar todos os vereadores que têm se empenhado para o melhor para a nossa cidade, em especial que se empenharam aí pela abertura do Colégio Militar. É, quero sim relatar e informar que quando houve a determinação de fechamento da Escola Estadual Domingos de Oliveira para adequação do Colégio Militar, realmente tivemos uma turbulência, a comunidade se manifestando, uns favoráveis, outros contrários. Eu mesmo fui procurado por grupo de pais, né, e também alunos, e tentamos dar a nossa contribuição e fazer a intermediação nesse sentido. Quero sim relatar que fui comunicado por uma mãe e me dispus realmente até a participar de um fórum de discussão para realmente assim levantarmos informações e fazer a intermediação. Embora, fico triste, Charles, porque a população não se dispõe a diretamente e efetivamente, às vezes, brigar por aquilo que são os seus direitos. Realmente, eu me dispus naquele momento, mas a mãe que me procurou me falou: Jurandir, realmente nós não vamos ter pais que vão participar dessa reunião porque eles se omitem. Quero também relatar que com esse desentendimento em relação ao fechamento da Escola Domingos de Oliveira, recebemos aqui na nossa casa, nessa Câmara Municipal, os diretores do Colégio Militar que vieram prestar esclarecimentos e trazer informações com relação a essa abertura e a essa adequação que foi feita. Recebemos então aqui a Capitã Barcelos e o Tenente Adelson, que são os diretores do Colégio Militar e que se trouxeram informações e se dispuseram a qualquer momento, por parte de nós vereadores, até da comunidade, estar nos recebendo ali no Colégio Militar para informação, para mostrar o que é a estrutura do Colégio Militar. Estiveram presentes nessa reunião em meu gabinete. Eu, também o vereador Santiago esteve presente, vereador Jeremias, vereador Castro esteve presente, vereador Miquita, Didi do Bonito, vereador Zequinha Leiloeiro, foi o que me vem à memória, vereador Antônio Faleiro também. Então, recebemos e tivemos informações realmente dessas adequações. E o importante, Charles, que a direção do Colégio Militar nos deram essa abertura. Então, em qualquer momento que a comunidade quiser que juntemos aí uma comissão e vamos ali requerer informações, acompanhar se realmente a efetividade da implantação do colégio militar, lutar realmente, se for conveniente, a reabertura do colégio Domingos de Oliveira, que eu acho que a gente tem sim que brigar por uma educação de qualidade e importante, que a gente tem que realmente observar. Que não haja falta, vou dar a palavra, vereador, só vou concluir o pensamento, que não haja falta de vagas para a nossa comunidade. Realmente a gente tem que fazer essa observância. Dentro desse quesito, dessa observância, se tiver havendo, sim, nós temos que juntar com todas as forças a reabertura do Colégio Domingos de Oliveira, visto que já tem uma estrutura física adequada para funcionamento de uma escola. Vereador Domingos.
Eu já vou propor logo nós fazer uma audiência pública com os pais e os moradores daquele bairro ali, fora de outros bairros também. Eu quero que o senhor já coloque isso aí para a gente fazer essa audiência pública para a abertura do Colégio Domingos de Oliveira.
Eu acho importante, vereador, muito importante a sua sugestão. É, acho que se a gente conseguir fazer essa audiência é de relevância, mas antes de determinarmos, nós vamos inserir com a comunidade e ver se elas anseiam por isso e não, havendo anseio... Havendo anseio, com certeza eu designarei Vossa Excelência para condução dessa audiência e promoção e condução desses trabalhos. Mas antes, eu vou com Vossa Excelência pessoalmente, a gente vai na comunidade fazer esse levantamento.
Então, beleza, vamos fazer o mais rápido possível para trazer o povo aqui e vocês vão ver como que o povo está indignado pelo fechamento daquela escola.
Eu estou dizendo isso, vereador, porque nos dias que aconteceu, alguns pais que me procuraram, eu me dispus a ir na reunião deles e não teve quórum, entendeu? Então, mas nós vamos lá na comunidade e havendo quórum, com certeza a gente, eu já encarrego Vossa Excelência de fazer a condução, a organização, com todo o apoio dessa mesa diretora, dessa presidência e da estrutura desta casa. Vamos então oportunizar aqui o Charles mais um tempo para o seu fechamento e nós prosseguimos aqui na nossa pauta da sessão de hoje. Charles, com a palavra.
Eu quero deixar bem claro que a leitura desse texto, ela não quer dizer que ela está contra, né, a questão do colégio militar, que quanto mais escolas, quanto mais universidades, quanto mais faculdades, melhor para a cidade, para o seu desenvolvimento, né? Domingos Filho, foi muito oportuna a sua palavra, que a maioria que foi unânime para essa questão do governo federal. A gente cobra sim do governo federal, só que a minha cobrança, que eu falo com relação à educação pelo governo federal, é de que os investimentos têm que ser para a escola pública e a universidade pública, né? Por isso eu sou unânime e quero que todo mundo esteja aqui, seja ciente. Questão de se aplicar verba pública em cursos, em faculdades particulares, eu sou contra, porque nós temos a UEG que está em minguando aí, nós temos o IFG que também está aqui e está minguando, precisa de verbas. Então eu sou contra essa questão de se aplicar o dinheiro público dentro da iniciativa privada. Então, porque eu sempre usei o público, eu sempre usei na escola pública, eu sempre defendi o ensino público gratuito de qualidade para todos, aonde o rico estuda e onde o pobre também estuda. Porque não existe essa questão de ser rico ou pobre. A questão é a seguinte, é que todos têm que ter acesso à educação, né? Gratuita e de qualidade para todos. Então, eu toda a vida defendi o que é público. Educação pública, de qualidade, e as verbas é para a nossa educação. Porque quem paga a escola pública, particular, ele acaba pagando duas vezes, porque ele paga os seus impostos e depois ele vai pagar para estudar. E é inadmissível, no meu ponto de vista, ter que pagar para estudar. Eu sempre brinco com o pessoal e falo, eu não pago para estudar nem se eu ganhar na Mega Sena acumulada. Eu não pago, né? Então eu sou contra essa questão de se pagar para estudar. Pelo menos a questão do governo federal. Só que o governo federal, para que ele faça uma intervenção dentro do Estado, ele não pode fazer de forma aleatória. A coisa tem que ser legalizada. Então ele não pode. Eu cobro o seguinte, que o governo fiscalize todas as verbas que vêm para a educação, desde o município até o Estado, né? Ou seja, dinheiro para a educação básica tem. Agora nós estamos lá no Congresso Nacional, está tramitando um projeto para reformulação do ensino médio. né? Existem projetos lá no Senado Federal, que eu vou até buscar essas informações, contra essa questão de se transformar a escola pública em escola militar. Já existe lá, já estão correndo atrás disso aí. Então, todos falando nessa questão do governo federal. Eu cobro do governo federal a fiscalização. Manda verba, fiscaliza. Para isso, nós temos aqui a Comissão de Educação, da própria Câmara, nós temos o Conselho Municipal de Educação, né? Então, cobra esses órgãos que são organizados, cobra. Eu também vou na luta para se organizar a Associação de Pais de Estudantes das Escolas Públicas. Eu preciso arrumar os pais, a gente precisa organizar essa associação e vamos cobrar da prefeitura a questão do ensino de qualidade. Por quê? Tem muitos professores que estão dando aula, eles estão dando aula. Agora, é preciso fiscalizar se essas aulas elas estão sendo de qualidade para as nossas crianças, porque tem muita criança no município de Formosa com dificuldade de aprendizagem. Né? Nós estamos vendo aqui a luta do pessoal aqui, ó, da questão de se inserir na escola também. Ter professores para que possam dar aula para eles. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer. É o nome dessa questão. E só para fechar, eu quero tomar muito tempo, Santiago, com relação quando você falou do regime militar, eu discordo o seguinte, porque toda vida eu li história e gostei de história, né? Então, o que acontece? Hoje, essa educação que nós temos hoje, ela é reflexo da incompetência e da estrutura de educação que o regime militar ficou durante 20 anos no nosso país, onde ele massacrou, torturou e matou, entendeu? A intelectualidade dentro das nossas universidades. Contanto que Paulo Freire é a figura mais unânime dentro da educação no Brasil e que é conhecido lá fora, não é conhecido aqui. Ele tinha um projeto para a educação, no entanto, ele teve que ser banido do nosso país. Então, quer dizer, o regime militar, ele é responsável por essa educação que nós temos hoje, de má qualidade, de incompetência, e que desde os anos 80 vem se trabalhando na privatização do ensino público. Essa é a questão, né? Por isso que nós fomos contra a ALCA, porque já tinha esse projeto. Agora, através de convênio, através de projeto, através de FIES, isso e aquilo, estão se privatizando de forma obscura a educação, a nossa educação pública. Pessoal, muito obrigado. Desculpa o incômodo.
Não incomodou, Charles. Eu só dei o sinal porque realmente o tempo já está avançado. Mas, novamente, te parabenizo, te agradeço. Obrigado a todos os vereadores que aqui se manifestaram diante do tema. Obrigado ao nosso público que continua aqui atento aos nossos trabalhos. Cumprimentar aqui a presença do Valmir, todos os demais presentes. Solicito ao nosso primeiro secretário, vereador Gustavo, que dê continuidade à leitura da nossa pauta.
Matérias a serem lidas no plenário. Encontra-se na primeira secretaria vários ofícios do Ministério da Educação de alguns recursos que vieram para a nossa cidade. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Presidência. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária, vereador Santiago. Projeto de Lei Ordinária, número 044/2015. Revoga o inciso 14 do artigo 114 da Lei Complementar, número 001 de 16 de dezembro de 2005, que institui o Código de Posturas do Município de Formosa e da Outras Providências. Vereador Wener Patrick, projeto de ordinária número 049/2015, implementar a central de intérpretes de Libras na ouvidoria da Prefeitura Municipal de Formosa e da Outras Providências.
Encaminho os projetos de lei ordinária 044/15 e 049/15 para as comissões exarar pareceres. Sem manifestação. Obrigado ao nosso público. Solicito ao nosso secretário que dê continuidade à leitura da nossa pauta, das matérias em discussão e votação únicas.
Matérias em discussão e votação únicas. Indicações. Vereador Emílio do Raio X. Solicito ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, número 438/2015, providenciar escoamento da rua 19, número 480, no setor sul, ao lado da mercearia Que Delícia. Vereador Didido Bonito. Solicita ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, número 439/2015, providenciar a confecção e colocação de uma placa com os seguintes dizeres: bem-vindos ao distrito do Bezerra. 440/2015, providenciar uma faixa de pedestre na rua 2, situada no setor Lagoa dos Santos, em frente à creche Nossa Senhora Rainha da Paz. Vereador Jeremias Gomes. 406/2015, fazer quebra-molas, lombada, no condomínio Asa Dourada, na Avenida Heitor Vila Lobos, em frente à quadra 57, lote 16, no bairro Jardim, Califórnia. Vereador Santiago, solicita ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, número 407/2015, providenciar a criação do projeto Maria da Penha vai às escolas. 408/2015, criar o programa Bolsa de Produção Desportiva Cultural, Ciência e Tecnologia de Apoio à Juventude, com o apoio dos comerciantes do município através de projetos desportivos e culturais nas mais diversas modalidades, em atendimento ao artigo 215 da Constituição Federal. 409/2015, fazer através de um laboratório pesquisa microbiológica da água da Lagoa Feia. 410/2015, providenciar instalação de placas indicando a direção dos órgãos públicos municipais. 411/2015, providenciar a revitalização das praças de nossa cidade. 412/2015, providenciar a criação de um espaço para som automotivo. Vereador Santiago Castro, solicita ao senhor excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, 445/2015, transformar a rua Tocantins, Centro-Nordeste, em mão única de direção, a partir da Avenida Maestro Joaquim de Abreu à Avenida Valeriano de Castro, motivo pelo qual o fluxo de carretas e bitrens é intenso o tempo todo.
Em discussão, as indicações que foram lidas. Não havendo manifestação, indicações aprovadas. Em continuidade, entraremos agora no tema livre. Já temos aqui inscrições, mas eu queria, antes de distribuir a palavra, trazer informação aos nossos colegas e agradecer a todos os vereadores que nesse período de recesso do mês de julho teve um entendimento aí e compreenderam o tumulto pelo que passamos aqui na nossa Câmara de Vereadores em função das nossas reformas que estávamos implementando aqui na nossa casa. Alguns dias tivemos até que manter nossas portas fechadas, tivemos aí um horário diferenciado de atendimento somente na parte vespertina, mas foi um período assim para realmente fazermos as adequações que tínhamos previsto, encaminhado juntamente com a mesa diretora e já informado a todos os nossos nobres vereadores. E dentro desse quesito de reformas, nós fizemos as adequações ali no hall de entrada, parte externa da nossa câmara, trocando aquela grade que já estava quebrada, com risco de acidentes. Fizemos a pintura ali da parte externa de entrada, fizemos a adequação da nossa recepção, onde foi colocado forro, também trocado mobiliário, feita a pintura do piso desde a porta de entrada até aqui a entrada do plenário. Fizemos também a pintura aqui do parte térrea do nosso prédio. Aqui no plenário fizemos a adequação com a troca aqui do nosso forro, que já estava por maneira desgastado, também trocando essas luminárias e melhorando aqui a luminosidade do nosso plenário, pintura interna aqui do nosso plenário, uma limpeza aqui no nosso carpete com lavagem a seco, troca de todas as nossas cadeiras do plenário que estavam realmente já muito danificadas. No sistema de som, fizemos aí uns ajustes em nossas caixas de som, também ali na mesa e no sistema aqui de microfones, foram trocados alto-falantes, cornetas, para uma melhor qualidade do som. Assim, quero agradecer a todos os vereadores que compreenderam este momento aí de ajustes. Agradecer também de forma especial aos nossos funcionários que deram um apoio, um suporte para que realmente todos esses trabalhos fossem desenvolvidos. Em especial, todos estão assim de parabéns, mas em especial quero agradecer a minha assessora Luana, também o nosso controle interno, o Azenilto, o operador de som ali, o Evailto, a todos os nossos servidores da limpeza, que a todo momento esteve aí solícitos e dando todo o suporte para que pudéssemos fazer a conclusão deste trabalho. E esse trabalho não é para outra finalidade, é para que nós tenhamos melhores acomodações para o nosso trabalho e também tenhamos melhores acomodações para receber realmente a nossa comunidade, o nosso público, a nossa sociedade que vem aqui para esta Casa de Leis, para os debates e para realmente os temas de relevância. O nosso plenário é muito demandado, demandado para audiências públicas, demandado para palestras, e assim queremos servir a toda a nossa população, a nossa cidade, a nossa querida Formosa. De sorte que agradeço a todos. Já na abertura agora do tema livre, distribuindo as palavras, quero oportunizar ao vereador Wener Patrick.
Senhor presidente, um dos temas que vou tratar aqui é o da Central dos Surdos. A gente aproveitando essa visita ilustre que a gente está tendo de boa parte das pessoas que fazem parte da Associação dos Surdos, Surdos de Formosa. Eu começo parabenizando o Oliveira, que é um intérprete da educação, ele cuida de uma criança que tem deficiência auditiva. E esse trabalho dele aqui custa, em média, aí uns R$500 para ser feito. Né? Mas ele tá doando, né, o seu tempo e para a causa, para a luta, que a gente precisa dele para poder fazer essa comunicação, já que a prefeitura não dispõe. Essa casa aqui tem um projeto aprovado para ter um intérprete de Libras aqui e, infelizmente, não conseguimos ainda implantá-lo. Né, espero que num tempo oportuno seja implantado para que as pessoas possam ter acesso até do celular. Existe um programa chamado IMO, nem eu sabia disso, quem me ensinaram foi eles, né, e eles se comunicam muito pelo IMO. E, de repente, no futuro próximo, a gente pode até estar acessando, disponibilizando o acompanhamento das sessões pelo IMO. Né? Não sei como a gente pode fazer isso, mas é uma ideia futura. Quero começar dizendo que vocês pensem comigo aqui como é difícil a vida dessas pessoas aqui na nossa cidade. Porque hoje a gente viu alguns deles juntos aqui, né? Nem 30%, mas aos que puderam vir. E a gente, no dia a dia, no cotidiano, a gente não imagina que tenha tantas pessoas com essa necessidade aqui. E aí você imagina o dia a dia dessas pessoas para ir no hospital, levar um filho doente. Né? Ainda vai. Agora você imagina o dia a dia dessas pessoas numa agência bancária, para pagar uma conta, para fazer uma reclamação de um direito violado. Né? E parece até surreal, porque se fosse em outro lugar do país, em outro país do mundo, a gente não está nem discutindo isso, porque é uma lei nacional, já existente, amplamente, todos esses direitos já deveriam estar sendo respeitados. Hoje eles têm um problema muito grave, que é com o DETRAN. O Estatuto Nacional da Deficiência Física garante a eles que seja tirada a carteira de motorista aqui em Formosa. Infelizmente, o DETRAN não possibilita isso. A gente está tendo algumas ajudas em Goiânia e agora estamos conseguindo fazer essa discussão com o DETRAN, o que é também um direito deles. Então, nesse sentido, eles se organizaram a nível de associação. A Tatiana pediu para complementar, dizer que agora no mês de julho, se não me engano, no dia 19 de julho, foi registrado definitivamente, foi criada a Associação dos Surdos e Surdas. Como bem disse ela, são 5% da população que tem alguma deficiência auditiva, mas a gente calcula que totalmente surdos aí são por volta de 200 surdos na cidade, e a grande dificuldade é essa de comunicação com as outras pessoas, e a grande dificuldade da ignorância nossa, que eles chamam de ouvintes, né? Eu era o zero e vezeiro em falar que eles eram surdos e mudos, e eles não são surdos e mudos, eles são surdos. Eles falam a segunda maior língua do país, que é a língua brasileira de sinais. Essa é a segunda maior língua. Tem mais falantes que o inglês, que o espanhol e qualquer outra língua. Então eles não são surdos e mudos. Eles são apenas surdos, é uma deficiência que qualquer pessoa pode apresentar, pode acontecer com qualquer pessoa. Tem uma vida ativa, a maioria deles trabalham. Uma das grandes necessidades e reivindicação que a associação vai ter é montar um banco de currículo para que outras empresas possam estar contratando, porque realmente são pessoas fiéis, são pessoas trabalhadoras e que levam o seu trabalho muito a sério. Agora, não é a única ação que a gente vai trabalhar com eles. Uma coisa que a gente quer discutir profundamente é como funciona o NEAI, que é o órgão que deveria cuidar na educação dos surdos, surdas de Formosa. Né, que já foi denunciado aqui nessa casa, a precariedade com qual que funciona. Não é um lugar que atende deficientes e que tem degraus. Né, e que, infelizmente, ainda não nos possibilita um bom atendimento para a classe de surdos e surdas. Mas isso vai ser discutido. A gente vai estar em breve marcando a reunião com o prefeito municipal e com a vice-prefeita e secretária de Educação. Acreditamos na boa vontade dos mesmos para poder resolver todos esses tipos de problema que eles têm. Então é isso, queria avisá-los que na terça-feira provavelmente a gente vai estar votando o parecer do projeto. É importante a presença de todos aqui. A gente pesquisou várias leis para poder não cair na ilegalidade. Essa lei já foi votada e apresentada por vários vereadores do Brasil. Não é um órgão, é uma ação governamental, a Central de Libras, que possibilita que tenhamos ampla legalidade para que seja declarado o projeto legal e válido. O outro assunto que eu queria tocar é sobre a binatural. E rapidamente dizer que ontem fizemos uma visita às adjacências da binatural e a situação é precária. Nós tivemos aqui uma audiência pública que realmente ela é aonde a empresa se comprometeu a se adequar em várias coisas, isso não acontece. Novos vereadores adquirem que existe um esgoto a céu aberto lá. Desse esgoto está saindo lá todo tipo de porcaria que vocês imaginarem. Inclusive combustível, borra do combustível. Né? Então, assim, uma coisa que foi detectada lá ontem, a gente passou lá com algumas pessoas da sociedade civil por muito tempo. E uma
vereador.
Sim, eu só queria que o senhor me possibilitasse só que concluísse a nível de conclusão.
Conclusão.
Sim, então concluindo, lá, um problema que é certo, que é visível, é que as pessoas estão caindo de moto ali naquela gordura e estão machucando. Outra coisa é a salubridade e, quiçá, até risco de explosões. Então, nesse sentido, eu queria, presidente, que no momento oportuno fosse aqui, hoje ainda, na qualidade de vereador e como o regimento me oportuniza, fazer um requerimento de que seja feita mais uma audiência exclusivamente com a Binatural, para que seja tratado do tema da salubridade dos moradores de Formosinha, Parque Lago e Bairro São Vicente. São essas minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Castro.
Senhor presidente, novos colegas, público presente. Senhor presidente, vou usar esse tema livre para contar um fato rápido e fazer alguns agradecimentos. Nós temos um testemunho aqui, está sentado ali no fundo, nosso novo colega Antônio Carlos. Senhor presidente, no meio do mês passado para cá, uma senhora foi operada lá em Planaltina de Brasília, esposa de um grande amigo meu e da área rural. Foi operada 2 dias depois, o médico liberou. Foi uma grande cirurgia. Chegou aqui, ela ficou na casa, sua residência. 2 dias depois, a filha percebeu que ela estava passando mal. Foi internada aqui no Hospital Municipal, onde foi muito bem atendida pela equipe médica. Mas, 3 dias após, ela entrou em coma. Aí é que eu vi como Deus é bom. Deus coloca o anjo da guarda na hora certa, no momento certo, do nosso lado. É por isso que eu falo que nós temos que acreditar num Deus verdadeiro. Fizemos tudo para que essa senhora se mantesse viva. O médico, primeiro foi a busca da UTI. Meu irmão me ajudou lá em Planaltina, lá em Sobradinho, não conseguiu, ele é enfermeiro lá. Tentamos o hospital de base, diversos lugares. Fomos encontrar lá na Santa Maria. Eu quero agradecer de coração os meus auxiliares, Magno, Lara, Jovenice e o Beto. Foram fundamentais nesta busca desta vaga de UTI. Enquanto o Magno ficou colocado, coloquei à disposição dos médicos para conseguir a vaga lá no hospital, o Beto fazendo os contatos, a Jovenice segurando aqui, eu fui, o médico me disse o seguinte, o doutor Breno Pitangui Castro, eu não vou deslocá-la numa ambulância, que é uma responsabilidade muito, muito grande nossa aqui, da equipe médica. Ela não tem condições de ser transferida para um UTI em outro local, além de Formosa, fora de Formosa, se não for de uma, numa aeronave, ou seja, um helicóptero. Aí é que eu vejo como é importante a gente manter uma amizade sincera e leal. E o respeito. Enquanto o Magno e o Beto e os médicos lá do hospital buscavam encontrar a UTI, e um médico lá do Corpo Bombeiro da minha corporação também ajudou, eu liguei para o coronel Mário Condes. Muitas pessoas conhecem aqui. Ele trouxe 200 brinquedos para 2 creches aqui no Natal passado. Eu fiz parte dessa equipe. E eu pedi a ele que nós precisávamos deslocar de Formosa para a UTI de Santa Maria, uma aeronave. Ele me disse o seguinte, falou, Castro, na hora que você tiver a vaga na UTI, me liga que eu vou mandar a aeronave, o helicóptero. Quando o Magno me ligou, presidente, me falou até presidente, falei, eu não sou o presidente, brinquei com ele, o presidente é o vereador Jurandir. Falou, mas não tem jeito, já temos a vaga da UTI. Liguei para o coronel, falou, Castro, em 30 minutos o helicóptero vai estar aí. Os senhores sabem que para deslocar uma aeronave de Brasília tem que ter ordem do governador. Aí que eu vi o que, que é uma amizade, um respeito mútuo, esse atendimento. A aeronave veio, colocamos a senhora, o Magro acompanhou lá para mim e foi para lá. Ela melhorou, chegou a colocar aquela respiradora artificial, que o nome é complicado, não vou dizer aqui. Melhorou, reconheceu a família, mas aí aconteceu o pior. Antes de ontem ela faleceu e foi sepultada ontem. Mas o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, eu vi ali o que é a união e a força de uma família para ajudar. E os amigos. Isso para mim foi a coisa mais fantástica que eu já participei. Olha que eu sou bombeiro, já participei de muitos socorros. Mas aqui eu vi a união, a vontade de fazer, a vontade de ajudar, senhor presidente, nobres colegas. À noite eu sentei e comecei a passar as mensagens agradecendo. Inclusive o deputado Ernesto Roller, que batalhou em Goiânia e não conseguiu a vaga. Agradeci-o através de mensagem também. Quando eu mandei a mensagem para o coronel Mário, ele só me respondeu, está gravado aqui. Eu tenho certeza, Castro, que você faria o mesmo por mim. Isso para mim foi gratificante, senhor presidente. E eu quero agradecer cada um dos que envolveram nesta ajuda. Então foi a Daniela Costa Gomes Ribeiro também, lá do hospital, coordenadora do CISREG, da Secretaria de Saúde e Regulamentação do Hospital Municipal, o doutor Breno Pitangui, o coronel Mário Condes, lá do Corpo de Bombeiros de Brasília, e os meus auxiliares, digo mais uma vez, Magno, Jovenice e Humberto, e outras pessoas cujo nome não me lembro. Agradeci a Deus e agradeço a cada um de vocês que nos ajudaram a tentar salvar essa senhora.
mas Deus a levou e eu tenho certeza que ela partiu com a certeza de missão cumprida, principalmente como mãe. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Santiago.
Serei bem breve, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o autor do projeto, o vereador Wenner, por ter essa preocupação com esse segmento da sociedade e que, de certa forma, está abandonado pelo poder público. O poder público não tem só a obrigação, ele tem o dever de criar essa central. E algo que acredito que não seja grande, de uma forma assim, grande dispendiosa, não vai ser grande dispêndio do ponto de vista financeiro para a administração. E me coloco à disposição da associação, não só como vereador, como advogado também, no que puder contribuir, e desde já e de antemão já voto favorável ao projeto. Parabéns ao autor.
Senhor presidente, também gostaria de fazer um pequeno comentário. Primeiro, lhe parabenizar pelas suas ações como gestor dessa casa, melhorando as nossas instalações para a população que aqui vem, para os vereadores, para os servidores. Tem mudado bastante a estética, né? Tem se tornado mais confortável, mais agradável a nossa casa, né, a Câmara de Vereadores, e até para os próximos vereadores, para os próximos nomeados dos próximos vereadores, que não necessariamente seremos nós, que somos, né, estamos de transição, passando por aqui, e até, por algum motivo, podemos voltar. Senhor presidente, eu, durante esse período de recesso, eu permaneci vindo na Câmara. Né, afinal de contas, em atividades, comecei o mandato agora faz 6 meses, não é? A gente fez um trabalho bastante interessante nesse período, onde vamos publicá-lo através de um informativo, não é? Nos mesmos moldes do ex-vereador Dr. Joelson, o qual eu também contribuí em fazê-lo aquele. E, senhor presidente, eu tenho só apenas uma pequena observação do ponto de vista ainda de estrutura e de serviços aos vereadores. A nossa internet ainda, senhor presidente, está com uma certa dificuldade no acesso. Sabe, que pese, né, todos os seus esforços e tal. Então, isso, de alguma maneira, acaba... poderia contribuir ela tendo um acesso bom. Eu imagino que o senhor esteja trabalhando em relação para resolver essa questão.
Nesse quesito, vereador, posso já me manifestar? Realmente temos dificuldade nesse ponto de internet. Temos 15 megas ADSL disponibilizados, que efetivamente de uso chega a 3, 4, 5 no máximo. Tivemos aí a proposta de uma linha dedicada da Oi, que foi inviabilizada pelo quesito custo e também pelo quesito que eles tinham que ter um contrato mínimo de 1 ano que iria transpor o meu mandato, aí inviabilizou. E surgiu uma opção nova, que foi também uma linha dedicada de um grupo novo que está se instalando em Formosa, chamado Novácia. Vai ser compatível, já fizemos um levantamento, vai ser compatível com custo e não vai ter exigência de fidelidade. É uma empresa que está se instalando, se adequando, se instalando uma torre, e a previsão é de contratarmos 10 megas da forma dedicada. E temos previsão, então, para daqui no máximo 2 semanas fazermos um período de experiência sem custo, porque nós não vamos dispensar o que hoje temos, que é precário, mas não vamos dispensar. Então vamos fazer uma experiência, a princípio, proposta já de 60 dias, de 10 megas, de forma dedicada, que é o que achamos que irá resolver essa problemática da internet. Agradeço a Vossa Excelência, é realmente um problema já crônico e que vem de tempos. E até me coloco também à disposição de outras adequações necessárias, os vereadores estarem sugerindo e apontando para essa mesa. Obrigado, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Só para finalizar, então, dentro desse aspecto, isso seria bastante breve, quem sabe nesse segundo semestre, que o senhor, como gestor da Câmara de Vereadores, né, aquele que
administra os recursos da Câmara, que o senhor avalie aquela possibilidade daquela indicação que eu fiz no primeiro semestre em relação ao vale-transporte e vale-refeição para os servidores dessa Casa de Leis, tanto os nomeados quanto os estáveis. Então, eu acho que, quem sabe, o senhor falando dentro da sua assessoria contábil, que eu acho que, quem sabe, fosse possível, e, sem dúvida, isso faria uma grande diferença para esses servidores que tanto trabalham por nós, tanto nos auxiliam e são muito importantes para a população como um todo, que trabalham nos bastidores, mas são fundamentais para o exercício da nossa atividade. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Santiago. Com relação a essa indicação, vale transporte, vale refeição, vamos analisar. Eu só vou aqui puxar a memória de alguma informação que obtive de vereadores já mais experientes desta casa. A gratificação que eles passaram a receber e recebem ainda foi já, eu posso estar assim, equivocado numa adequação exata, mas foi já para suprir alguma necessidade nesse sentido. Então, nós vamos analisar com carinho, agradeço, e dentro da condição realmente de valorizar o nosso quadro funcional, assim o faremos. Obrigado. Com a palavra agora o vereador Jeremias.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quero parabenizar a todos por estar retornando a essa casa, nosso período de férias que nós tivemos, né? Eu quero aqui agradecer a presença de cada um que aqui se faz presente. Mas eu não poderia deixar de agradecer meu irmão, que fui criado junto com ele, e agora estou com muitos dias que eu não via ele, o Oswaldo, né? Meu abraço, meu amigo Oswaldo. Muito obrigado. E quero dizer aqui, senhor presidente, em fazer audiência pública para tratar do assunto da binatural, eu gostaria de dizer ao nobre vereador Enio Patrick que essa audiência fosse feita lá no setor, mas nós temos que levar também ao conhecimento do engenheiro que edificou a cidade ali ao lado da binatural, para ele explicar o motivo que levou ele colocar aqueles moradores naquela região que era de setor de indústria. Então a gente tem que ter uma explicação. Primeiro, foi a binatural, é um problema sério, nós estamos preocupados, que está prejudicando a saúde, principalmente das crianças. Então nós temos que ir lá para o setor e ouvir do grande ao pequeno uma solução. Nós temos que procurar uma solução e ver o que, que a binatural passa de confiança para aqueles moradores daquele setor. Pode ter certeza disso, vereador, que eu vou estar empenhado para que essa audiência seja acontecida lá no Céu das Artes. Então, eu acho que vai ser de grande aproveito, porque ela não trata de toda a cidade, mas sim exclusivamente daquele setor, e para eles deslocar de lá para cá se tornaria difícil. Então, nós vamos levar a Câmara de Vereador para lá para tratar desse assunto com os moradores, e eu acho que o engenheiro ou alguém do governo tem que estar presente nessa reunião. A gente sabe que foi um outro prefeito, mas a responsabilidade é do engenheiro e do governo do Estado. Essas são minhas falas, senhor presidente e nobres colegas. Muito obrigado, boa noite a todos.
Continuamos com o tema livre, com a palavra o vereador líder do governo nesta casa, Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, com muita satisfação que trago um abraço do prefeito Itamar com a abertura das sessões no segundo semestre deste ano de 2015, ao qual ele deseja cada um dos vereadores, cada uma das pessoas, dos formosenses que aqui vêm a esta Casa de Leis, muita paz, muita saúde e que Deus ilumine o caminho de cada um de nós, enquanto população e legisladores, para que possamos aqui, nesta Casa Legislativa, fazer aquilo que for o melhor para o município de Formosa. E são com essas palavras, senhor presidente, que trago essa mensagem do nosso prefeito Itamar e faço delas as minhas como vereador e como líder do governo também. Encerrando minhas palavras, senhor presidente.
Continuamos com o tema livre.
Senhor presidente.
Vereador Zequinha Leiloeiro.
Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, público aqui presente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de manifestar uma indignação que hoje eu tive com postagem em rede social. A gente tem que fazer as coisas com mais seriedade. Aonde foi postado que o prefeito municipal, aonde faleceu uma senhora com problema de lúpus, não é isso? E foi postado pelo senhor vereador Wellington Patrick, que o prefeito não tinha, às vezes, ajudado em nada para fazer o translado dessa nossa querida irmã que faleceu. Mas, em primeira mão, quando ele chegou na promoção social, quem estava lá, eu e o meu assessor, Danilo, que quando recebemos a informação que lá não fazia esse translado do corpo de lá até aqui, o que eu fiz imediatamente? Peguei o telefone, liguei ao senhor prefeito Itamar Barreto e pedi a ele que nos ajudasse para buscar essa irmã que tinha falecido, que é a família muito carente, o qual eu tenho conhecimento. E ali ele foi excessivo, pediu para falar com a Leila, o qual no momento ela estava, e dali ele já autorizou imediatamente o translado do corpo dessa irmãzinha que faleceu. Até então, aí neste momento, eu comecei a cuidar da outra parte, fui na funerária, me passou agora. Na funerária, conversei com o Diego, ficou tudo acertado, que eu ia levar a família, alguém de primeiro grau. O Diego até me explicou que tinha que ser alguém de primeiro grau, ou seja, irmão, ou mãe, ou tinha que ser parente de primeiro grau. Aí, o que acontece? Tomei as devidas providências, fui lá, conversei com a família, e de repente aí veio alguém e já comunicou com a família que o N ia tomar as providências de buscar. Tudo bem. O que eu fiz? Até, inclusive, ficava em, acho que um valor de, ele colocou de 150 a 250 reais para fazer lá a liberação do corpo. E ali nós tomamos a medida já cabida, já autorizei o meu funcionário para ir, pegar o carro e ir, mas aí entrou a pessoa e disse que ele ia resolver. E hoje, surpreendentemente, eu falei, não, então tudo bem, então vamos deixar que ele vá buscar, porque o intuito nosso aqui é ajudar essa família, o qual nós já conseguimos o traslado, tudo organizado, a Yara também fez muito, ela foi muito sensível, doar o caixão, foi uma união de força, de solidariedade para ajudar essa família. E aí hoje, pela minha infelicidade, quando vendo na rede social, batendo na administração, que isso, nós não podemos levar por essa forma. Nós temos que ser solidários, fazer o nosso trabalho e mostrar primeiramente Deus, que tem que ficar sabendo, porque Deus está aí, está de olho. Inclusive, eu fiquei muito chateado porque ele fez esse tudo falando que ele tinha feito, sequer falou que a administração estava fazendo com dinheiro público. Tudo bem, importante que está fazendo com dinheiro público, mas está ajudando uma família que tem a necessidade. E daí, aonde eu fiquei indignado, até não ia falar, mas as coisas, quando você tem sentimento, você tem que falar. Porque é o seguinte, nós temos que unir força. Não só eu, o Henry, com todos nós vereadores, se depara com uma situação dessa, o que nós vamos fazer imediatamente? Pedir à sociedade, se nós não temos outra coisa, o qual eu pontifiquei e falei, não, pode deixar que eu vou levar. Não, é claro que vai ter gasto, mas o que nós devemos fazer? Depois nós conseguimos, pega emprestado e depois nós vamos pagar aí para frente. Mas se nós vamos resolver o problema, vamos. E aí, a gente fica muito chateado, e eu queria dizer a Vossa Excelência, Wender, quando você fazer uma postagem, quando a Vossa Excelência fizer uma postagem dessa, conta o fato como é. Não é dizendo, se glorificando a Vossa Excelência, não é glorificando, e às vezes deixando a quem ajudou, porque eu quero aqui agradecer a administração pública, através do prefeito, que foi sensível. Porque eu dou César o que é de César tem que dar. Então, eu quero aqui agradecer imensamente o prefeito municipal, Itamar Barreto, que nos deu a mão, pediu imediatamente, ele autorizou e falou, ó, o que tiver de fazer, pode ir e fazer. Então, se Vossa Excelência tomou as providências, aí já era outra coisa, porque até então nós íamos resolver. Agora, eu fico assim, às vezes indignado, porque a política, a gente tem que trabalhar ela com seriedade. A gente tem que trabalhar na política, o homem público, ele tem que trabalhar com seriedade e muito mais ainda falando a verdade. Falando o que é, porque eu sou assim. O que eu tenho na minha vida, graças a Deus, é seriedade. Agora, se eu tiver que falar uma coisa para o presidente, eu vou dele e vou falar. Mesmo que às vezes ele me corrija, eu estou errado, mas eu vou falar. O qual eu disse as minhas palavras, não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Às vezes eu posso ter cometido erro em qualquer pensamento desse que eu tive aí. Então, é essas minhas palavras, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer a todos e essas são minhas palavras e muito obrigado.
Senhor presidente, com a palavra o vereador Wender Patrick.
Eu não ia nem tocar nesse assunto, porque o importante era fazer o que foi feito, né? E de boas intenções o inferno está cheio, mas na hora de fazer, poucos fazem. Quero agradecer aquela moça ali de branco que está ali, é minha namorada, o nome dela é Vivian Beda, ela só está aqui porque ela veio buscar, ela veio acompanhar todo o processo. E eu vou contar para vocês qual foi o processo que aconteceu e a irresponsabilidade dessa prefeitura municipal de Formosa. Primeiro lugar, nós, há praticamente um ano, cuidamos do grupo de portadores de lúpus, que todos os vereadores sabem disso. Helenilda era a portadora de lúpus em situação de maior risco. O que aconteceu com a Helenilda? Ela passou mal, o SAMU pegou e levou ela para morrer em Goiânia. Para que a prefeitura não tivesse nenhum tipo de responsabilidade sobre isso. E ficamos sabendo ontem da morte dela lá em Goiânia, lá na Santa Casa de Misericórdia. Realmente, as meninas do Lupus me procuraram e eu fui até a promoção social para poder ver o que poderia ser feito. Eu ia pedir só a questão do caixão do amparo, porque eu sei que a prefeitura não me atende mesmo. E se eu pedir lá, é a mesma coisa de qualquer outro. Se eu pedir, eles não vão me atender. Nisso o vereador Zequinha está certo. Então, chegando lá, eu vi o vereador Zequinha que a prefeitura tinha dito que arrumaria o translado de Goiânia para cá, mais o caixão. Pronto, nisso ficou acertado, Zequinha ia levar o pessoal, pronto. Quase meia-noite eu recebi uma ligação da família da moça me dizendo o seguinte, que infelizmente as pessoas que não ia poder ir, por quê? Porque no total tinha uma taxa, e realmente teve uma taxa, a Vivian pagou lá quase R$500 em taxa, e tinha gasolina, comida, isso, aquilo, eles não tinham dinheiro para poder bancar essas despesas. Eu não entrei no questionamento se era Zequinha, ou se era A, se era B, se era C, quem ia buscar. O que a gente tinha que fazer era atender. Liguei para a Vivian e ela prontamente falou, não, eu pode mandar para cá que aqui eu resolvo. E dessa forma nós fizemos. Hoje de manhã, quando ela foi cuidar lá do corpo, a primeira coisa, precisa embalsamar. E a prefeitura não paga embalsamar, não paga. A prefeitura não paga. Não adianta que a prefeitura não paga. Fui, voltei à promoção social. Quando eu cheguei lá, falei com a Marilda, falei com a Leila, falei com as pessoas responsáveis e todas elas falaram o seguinte, Wene, faça uma vaquinha porque a prefeitura não vai pagar o embalsamamento. Da mesma forma, a Vivian está aí, não vai me deixar mentir. Ela fez uma pesquisa, ficava em R$1.200 a pesquisa para embalsamar o corpo. Outro problema, o caixão que a prefeitura dava não servia para a moça vir. Ela morreu de infecção generalizada. Ela precisava de um caixão especial. E aí, a mesma conversa do amparo. Não podemos fazer, porque a prefeitura não cobre, dá problema com o Tribunal de Contas, isso, aquilo outro. O que fizemos? Vamos correr atrás, vamos postar no Face para poder aparecer pessoas. E os gastos são esses aqui mesmo que foram feitos. Todos esses gastos. Só que depois que muita gente comentou no Facebook e deu repercussão, aí o pessoal da prefeitura me ligou. Diz assim, não, a prefeitura vai cobrir todos os gastos que o vereador Zequinha pediu. Eu falei, amém, tudo bem. Vamos dar a César o que é de César? Pegamos e, depois de ter gasto com as taxas, com isso, com aquilo outro, a gente pegou e postou um agradecimento à prefeitura. Na mesma da hora, uma pessoa da funerária me ligou e falou assim, ó, pode tirar essa postagem que a prefeitura não ajudou. Isso é uma doação da funerária, porque a mãe dessa menina, ela era assistida, ela era associada, e nesse sentido, a gente vai fazer essa doação aqui para poder resolver essa questão. Como foi feita a doação, a Vivian acompanhou o corpo até Brasília, acompanhou a irmã que ficou lá desde quinta-feira sem deitar. Porque quem vai para lá é tratado igual cachorro, não tem o que comer, não tem onde deitar não, gente. Quem vai para lá fica sentado, com o joelho inchando. A Vivian pegou a moça, levou para casa dela, deu comida, deu banho ontem, deu comida, deu banho hoje, veio trazer porque ela estava em pânico, ela não conseguia vir no carro da funerária. Ela veio e trouxe para cá a moça. Fizemos tudo isso, não falamos nem a metade dos problemas. O importante para mim foi que a moça, agora 11 horas, vai chegar na casa dela e ela vai ter um enterro digno. Isso para mim é o importante. Agora, é irresponsabilidade da prefeitura, nesse caso. Não foi só no caso dessa, não. Foi no caso do baiano, foi em caso de várias pessoas que morrem. A irresponsabilidade é muito grande. Por quê? Porque a prefeitura simplesmente lava as mãos. Então, à tarde, a vice-prefeita argentina me ligou, falou, não, ainda, pelo amor de Deus, o prefeito vai pagar. Agora, à noite, tinha gente cobrando R$300 da gente ainda, do tratamento do corpo. Diz que só levava a moça para lá se eu pagasse R$300. A Vivian está aqui, é prova disso. Lá da funerária, eu liguei para o Toninho, Toninho falou assim, não, vou ligar lá agora, o prefeito Tamar vai pagar os R$300. Então, vereador Zequinha, foi muito bom tudo que você fez e você está de parabéns pelo seu trabalho. Mas a dança não é desse jeito, não. Viu? O povo de Formosa é um povo muito sofrido. O povo de Formosa é um povo muito sofrido e só eu sei e essa moça sabemos que nós fizemos para poder garantir um enterro para Helenilda. Agora é lógico que a prefeitura jamais vai deixar um vereador de oposição ter mérito disso. Para mim também, o mérito também não precisa, porque quem me justifica é Deus. É Deus que me justifica. E as pessoas sabem do meu trabalho e da minha boa vontade nisso. Mas, de toda forma, ó, parabéns para o senhor. O senhor é merecedor de todos os parabéns por ter feito todo o enterro e tudo. O mérito é do senhor. Não quero mérito, não. Eu quero o meu mérito, o meu galardão lá no céu. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria...
Vereador Zequinha, retoma a palavra?
Sim.
Vereador Zequinha, com a palavra.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer ao nobre colega vereador Wendy Patrick que nós estamos aqui em um conjunto. Nós estamos aqui é para somar. Até porque os 17 vereadores foram eleitos pelo povo. E por isso nós devemos sim estar ao lado do povo. Em qualquer momento, eu recebo ligação em casa, já aconteceu de receber ligação 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, e vou atrás e vou tentar resolver. Mas, só que eu não dou conta é de ser leviano, de às vezes, por exemplo, a Vossa Excelência faz alguma coisa e eu vou chegar lá e jogar que eu estou cuidando. Quer dizer, nós temos sim uma grande parte das nossas contribuições. Não estou dizendo que a Vossa Excelência não ajuda. O Emílio, todos nós vereadores, cada um nós tem nossas funções. Agora, nós temos que ser mais humano. Não é bater nos outros para se levantar, não. Porque o prefeito pode ser o que for, mas ele foi humanamente, na hora ele já ligou dentro. A Vossa Excelência estava lá.
Vereador Zequinha está com a oportunidade de resposta, minuto já passou 1,5.
E aí, o que que acontece? Então, mais 2 minutos aí, presidente, que eu...
Não, vereador, o tema já está
desgastado. Então, o que que acontece? Então, eu fui no Diego e ficou tudo acertado. Quer dizer, criou-se esse imbróglio porque entrou alguém no meio e bagunçou tudo. Quer dizer, já estava tudo acertado, já estava com todas as notações de todo o planejamento, de tudo que tinha que ser feito. E aí entrou alguém, não sei a mão de quem, e já distorceu a coisa e mandou. E eu falei, então, já que vocês vão resolver, tem condição de resolver? Não, tem problema. O intuito nosso aqui é ajudar a família. Então o intuito nosso é esse. Agora, jamais eu teria coragem de postar numa rede social que eu estava cuidando, que tinha problema e às vezes falando das pessoas que estavam ajudando. Então isso não é justo. Eu entro em defesa, sim. Quem está ajudando pode ser qualquer um. Eu vou estar sempre falando ao lado dele. Essas são minhas palavras.
Obrigado,
muito
vereador,
obrigado pela compreensão.
Zequinho Leloiro, obrigado, vereador Wene Patrick, pela compreensão. Estão de parabéns os dois vereadores, todos os vereadores que trabalham em prol da nossa comunidade. Continuamos no tema livre. Não. Domingos Filho com a palavra.
Senhor presidente, nossos colegas, foi até bom, o vereador Zequinho, o vereador Wene Patrick, falar dessa situação, porque aqui, pelo conhecimento de todos, eu, quando acontece uma situação dessa, que o povo bate na minha porta ou me liga, eu só falo assim, ajeita aí uma pessoa de primeiro grau, que nós já estamos indo. Brasília ou Goiânia, eu já tenho conhecimento em geral, e falo, aqui quando o prefeito, ex-prefeito Tião Caroço, era prefeito dessa cidade, eu falo a verdade para vocês. A família não precisava eu fazer o que eu faço. Sair daqui para mim, para Goiânia, para Brasília, para até na Bahia eu já fui, certo? Não precisava a gente fazer nada. Tinha lá no Amparo, que foi um programa que ele criou, lá no Amparo tinha as pessoas para resolver essa situação e a família recebeu o corpo em casa, bem arrumada, com cadeira para todo mundo, certo? Com o café da manhã e também o lanche que fazia-se à noite, certo? Para a família. Entendeu? Veio o prefeito Pedro Ivo, continuou do mesmo jeito. Está aqui o vereador Mundinho, que eu já liguei para ele 3 horas da manhã, 4 horas da madrugada, certo? Para pedir auxílio. Ele, o próprio vereador Mundinho, já fundiu um motor de um ônibus e não cobrou nem um centavo do ônibus dele, particular dele, para mandar a família para ser enterrado na zona rural. Fundiu o motor e não me cobrou nem um centavo. Mas agora, aqui, eu comecei a cobrar, no início da legislatura, do prefeito Itamar Barreto, que nós estávamos sendo mal atendidos lá no programa, né, Amparo. Eu falei isso aqui várias vezes, eu bati várias vezes. E realmente nós estamos. Essa situação aí, a gente só recebe o caixão, certo? E o translado, que é o transporte. Entendeu? A gente tem que comprar roupa, a gente tem que aplicar a dose de formol, certo? A gente tem que ajudar a família e colocar a família no carro e ir para onde for, para Brasília, Planaltina ou para Goiânia. Quando é em Formosa, agora também se cobra R$ 30,00 da certidão de óbito. A gente conversando quando a família é muito carente, não tem condições, aí é liberado, porque esse pessoal aí é muito bom também, é igual o pessoal da funerária Sérgio de Formosa, que é muito bom. Aquele pessoal ali, dos donos aos funcionários, são muito prestativos e estão ali para ajudar e eles ajudam de verdade. Só que acontece o quê? A semana retrasada morreu um rapaz em Mato Grosso. Eu não estava em Formosa. A família me ligou desesperada. Eu não estava em Formosa, gente. Foi um final de semana e esse final de semana eu tirei para sair com a minha família. Certo? Então nós estávamos longe. E eu pedi para ligar. Para ligar aqui, deu o número do telefone de um secretário, deu o telefone do prefeito também. E a resposta que eles receberam, a família, foi não. Certo? Foi não. E eu posso chamar a família lá e levar, porque eu não estou aqui para mentir.
Uma parte, vereador.
Eu estou aqui para falar a verdade, sim.
Só para corroborar que essa família também recebeu como não. Então, como todas as outras recebem, como a família do baiano também recebeu. Agora, o problema, Domingos, é o seguinte, que eles só atendem quando a gente posta no Facebook. Infelizmente, enquanto não é criada uma situação, a prefeitura não atende a gente. Poderia ter atendido de boa, sem problema nenhum, mas foi preciso todos esses passos aí, como Vossa Excelência está falando.
Então, agora, quem ajudou essa família? Olha bem, ficaria R$ 8.000 para trazer o corpo de lá, do Mato Grosso, para Formosa. Aí, a presidente do bairro
foi atrás do deputado Ernesto Roller, né? E também pediu apoio à funerária, foi aonde trouxe o corpo para Formosa. O rapaz morreu no sábado, o corpo foi chegar na terça-feira. A família foi receber na terça-feira. Então, o que eu apelo? Olha bem, prefeito Pedro Ivo, ex-prefeito Pedro Ivo, ex-prefeito Chão Caroço, então, fez um trabalho, eu era oposição do prefeito Pedro Ivo. Quantas vezes eu liguei para ele no domingo e ele me atendia. E aqui eu chegava mutamba nele, ele não ligava, certo? O vereador Mundim, quantas vezes o vereador Mundim me atendeu na madrugada, certo? No feriado, no domingo, para me ajudar nessa situação. Então agora cabe o quê? Nós, vereadores, né, fazer uma reunião com o prefeito para tratar disso. Porque quando uma pessoa morre, a família já entra em desespero. E quando a família não tem condição, é pior. Então a obrigação do poder público aí é ajudar quem precisa. Porque ninguém morre mais como indigente. É 13 dias ali, às vezes você chega ali, ó, no sudoeste, tem pessoas ali cheias de bicho, varejeira, mas ele, quando a família chega, eles fazem o DNA e o corpo é liberado dignamente num caixão especial, igual o vereador Werner falou, para ser resolvido. Agora, nós estamos aqui é para ajudar, legislar as pessoas. É a mão amiga na hora que precisa, que é a hora mais difícil, que é a hora da dor. Agora, se o prefeito virar as costas, os vereadores virar as costas, o que, que a família vai fazer? Não tem como, porque a funerária é muito boa e o povo ajuda demais. O que aquele povo pode fazer, principalmente aquela dona Yara, ela faz, ela dá de graça o que ela puder naquela funerária, mas ela faz. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Emílio de Rauchis.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a todos pelo retorno. Quero, minhas palavras vão ser rápidas, a fala do Charles ficou cumprida, né? Várias pessoas falaram. Então eu quero falar a parte que eu sou o presidente da Comissão de Saúde e Educação, Charles. Juntamente com ele, o vereador Macarrão, nós colocamos à sua disposição quanto ao colégio, e é de grande relevância a sua fala, e nós estamos a dispor, juntamente com a Comissão do Mundim, viu? Precisamos, nós estamos à disposição. Quero cumprimentar o Enio pelo esse projeto e cumprimentar toda a associação na pessoa da menina Soraya, que a minha esposa contribuiu muito na educação dela, foi professora dela e contribuiu. Quero parabenizar também o Jeremias pela ideia da audiência pública ser lá, porque é, realmente é de grande relevância, é lá dentro onde as pessoas realmente conhecem, elas estão passando por aquela dificuldade e realmente tem como contribuir bastante para que isso aconteça. É só isso, prazer. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores e público aqui presente, eu não vou me alongar, porém, eu tenho recebido algumas mensagens de amigos, de companheiros, e é preciso parabenizar a Vossa Excelência, presidente, pela iniciativa da divulgação das sessões através da internet. Dessa forma que eu quero mandar um grande abraço à minha amiga Milena Rodovalho, ao meu companheiro Luiz Felipe, meu afilhado, e à minha amiga Ana Luísa, que estão assistindo nossas sessões. E a gente fica muito feliz com isso, porque vê a população interessada nos trabalhos legislativos. E a cada dia a gente vê implantações de melhorias tecnológicas como essa que hoje dispomos. Parabéns, vereador Jurandir. Encerro minhas palavras.
Não havendo mais manifestação, passaremos à próxima. Vereador Miquita. Tema livre ainda, vereador Miquita.
Senhor presidente, demais colegas, o público aqui presente, eu gostaria, senhor presidente, nesse momento, de fazer também assim, uma rápida explicação, uma síntese que eu pude observar na sessão, e parabenizar o vereador Werner por essa belíssima iniciativa, que é de atender essas pessoas que a gente sabe que tanto necessita, pessoas trabalhadoras.
E o senhor teve uma visão muito grande, porque às vezes é uma coisa simples, né? E é uma visão, a gente sabe que isso aí vai resolver grande parte dos problemas dessas pessoas, com essas dificuldades que eles têm, isso aí vai ajudar muito. E eu acho que não é tão difícil assim de conseguir. Por isso a gente gostaria de parabenizar, mas observando também, a gente viu um debate intenso do problema do colégio, a gente fica triste por... É uma pena você ver fechar-se um colégio, abrir o outro, né? A gente ficou alegre com a vinda do colégio, o outro. E nós sabemos que naquele colégio militar, nem todas as crianças, nem todas as pessoas poderão estudar. Porque nós sabemos de problema de matrículas lá que não fica tão caro, mas não fica de graça. E hoje as pessoas não estão tendo nem o que comer, quer de lá pagar colégio. Então não é justo que aquele colégio Domingos de Oliveira fique fechado. Eu acho que um dos colegas, não me lembro agora qual, deu uma sugestão até da gente pegar doravante e fazer esse trabalho, pelo menos, para que o ano que vem esse colégio Domingos de Oliveira comece a funcionar novamente. Eu não lembro qual dos colegas que deu. Então, observando.
Boa tarde, vereador.
Pois não, vereador.
E lembrando que era o único colégio estadual que tinha ali, né, entre sete setores da nossa cidade, que agora a maioria da população ali que necessita da escola, que é o aluno, às vezes tem que sair lá do Parque Serrano para ir para o próximo agora, que é José Dessa, Americano do Brasil. Ficou tudo no centro. Será que os bairros mais afastados não têm a mesma dignidade do que a população do centro? Eu acho que tem que olhar bem, com muito carinho e com responsabilidade. É aí onde que a gente chama a responsabilidade da subsecretária, porque não deveria ter deixado fechar o Colégio Domingos de Oliveira, de maneira nenhuma. Não deveria ter fechado, que era o colégio que estava realmente atendendo aquela população ali daquela região. Então é uma coisa que realmente a gente fica chateado, às vezes não quer falar certas coisas para que realmente não venha à tona, mas isso aí é uma vergonha. Obrigado pela parte.
Obrigado a você, vereador. Acho que é importante, então, que a gente prossiga esse trabalho que está sendo feito, que, pelo menos, no ano que vem, esse colégio Domingos Oliveira volte a funcionar. Eu acho que, assim como a Câmara, gostaria de falar nisso para encerrar, eu observei com os colegas também, observando, nós estamos naquela mania de eu. O discurso só se levanta para falar eu. Então, eu acho que isso foi um debate amplo, caloroso aqui na Câmara, do qual, inclusive, disse o vereador Santiago, ele ajudou a elaborar o requerimento. A gente não concordava com o requerimento de uma forma que estava. Outros colegas queriam que fosse daquela forma. Foi para votação esse requerimento, a forma que fizesse o requerimento, o tanto que a Câmara debateu e todo mundo pronunciou nesse requerimento. Quer dizer, foi um trabalho da Câmara Municipal. Mas a gente se percebe que a gente vê a preocupação de algum falar, não foi eu que fiz, apesar de alguns, como diz aqui o Domingos Filho, ele, toda sessão, geralmente ele falava nesse colégio militar, que estava dissolvendo lá as lajotas, realmente, o Santiago colocou a parte dele, até juridicamente, eu lembro disso uma vez, assim como ele fez também entrou, mas todo o trabalho na Câmara, e eu observo muito que tem essa preocupação de um fez, o outro fez, e eu ainda queria sair daqui, no término desse mandato, ver a Câmara agir em conjunto, pelo menos uma vez, para falar assim, a Câmara que fez. Eu gostaria eu tenho certeza que eu vou ouvir isso ainda, porque o discurso desse do colégio deveria ser um só hoje, que a Câmara trabalhou. E observei muito isso, que a gente puxa às vezes, porque eu fiz, porque eu faço.
Uma parte
isso,
rapidinho.
Isso é só no colégio, não, eu estou vendo em outras coisas. Todos nós aqui ajudamos as pessoas, tenho certeza disso, todos. Todos nós.
Vereador, uma parte bem rapidinha.
Pois não.
A situação assim, igual de eu levantei, né, o problema, mas o presidente foi na rádio, ele não falou à Câmara. Ele que tem que falar, porque ele que fala por nós. Então, é ele que tem que levantar-se até chegar na rádio e falar, ó, os vereadores, e citar o nome de todos, os 17, empenharam e correram atrás para trazer o colégio militar para Formosa. Então, ele não falou eu, ele falou eu, vereador Jeremias e o vereador Antônio Faleiro. Então, Aí o que, que acontece? O que, que adianta, vereador, o senhor chegar aqui, abordar uma situação e não precisa falar eu, certo? Mas o senhor aborda, aí depois que o queijo está fora da forma, que está com a faca e a goiabada, chega um para comer? Então isso não existe. Então é o que eu quero, é que o presidente, quando chegar lá, ele vai falar, nominar o nome de todos, não só o dele, do vereador Jeremias e do vereador Antônio Faleiro. Então não é eu, é a Câmara em geral que está trabalhando em prol do povo, não só eu. Porque eu não tenho essa maneira, igual aquela indicação do senhor mesmo. O senhor lembra que eu fiz a mesma indicação? Aí eu cheguei lá no lugar e o povo falou, obrigado. Eu falei, não foi eu, foi o vereador Miquita. Certo? Não te falei? Não te entreguei a indicação? Então, eu não quero roubar nada de ninguém. Certo? E não quero fazer política também em cima de nada dos outros. Simplesmente eu quero que leve o nome de todos os vereadores para não acontecer, porque muita gente que viu aqui, igual o vereador Nélio Marques agora, recebeu várias mensagens, né, o povo mandando mensagem para ele, certo? Eu também recebi, falou, o vereador foi lá e falou que foi ele, e eu estava lá presente, vi você debatendo, vi outro debatendo, e você não levou o nome de nada. E o que, que acontece? O pessoal joga uma fumaça e tampa tudo, e você não tem nome de nada. Então, é igual nós já falamos sobre as indicações. Quando a gente faz indicação, a gente não recebe a indicação. Aí muitas pessoas chegam lá e falam, foi eu que fiz. Pode chegar em qualquer bairro e perguntar se eu já falei que foi eu que fiz. Nem inauguração de obra eu vou, eu não apareço em nada, certo? Já por isso, porque eu não tenho essa mania, certo? Obrigado.
Não, vereador Domingos, eu estou dizendo isso, não é referente à sua fala, não. Não preciso tomar para você, não. Eu estou falando é referente à Câmara Municipal, inclusive para os 17 vereadores, do qual eu faço parte. Eu gostaria que nós chegássemos até o final do ano, ver pelo menos uma vez num debate, a gente ter um discurso só, que a Câmara fez. Eu tenho certeza que a iniciativa da Câmara surtiu efeito lá em cima no governo. Tenho certeza absoluta.
Vereador Miquita, uma parte, 30 segundos, bem rápido. Atendendo os seus anseios, porque o que, que acontece? Todos nós estávamos preocupados com essa questão do colégio. Todos nós nos manifestamos de alguma maneira, em algum momento em conjunto, em outros momentos individualmente, né? Cada um de sua maneira. Eu, por exemplo, representei o Ministério Público, certo? Aí o que, que acontece? A escola foi aberta. Se retirou parte da estrutura, né, de professores, enfim, acredito, de equipamento e tal, e deixou-se de ter uma outra unidade escolar. Que façamos um documento, atendendo o que o senhor gostaria, que façamos um documento para o governo do Estado, para o secretário de Educação do Estado, ou secretária, que solicitamos o mais breve possível que aquela escola volte a funcionar, somando com as outras unidades escolares que já existem. O que, que nós teríamos a perder? Nada. Acho que seria interessante essa possibilidade, a gente fazer um documento em comum, todos assinamos, inclusive o prefeito assina junto.
Obrigado pelo parte. É importantíssima a colocação do vereador Santiago, já é um início, um começo, e a minha preocupação é só que a Câmara sobressaia, porque eu tenho certeza que o empenho que foi feito aqui, as discussões aqui até tarde, às vezes com o plenário vazio, hoje a comunidade não sabe que foi a Câmara que ajudou a abrir esse colégio. A comunidade ninguém sabe. Ninguém nunca falou, a Câmara apertou lá para sair o colégio militar. Ninguém sabe. Por quê? Porque nós não estamos mais aqui em conjunto. Então vamos fazer isso que o vereador Santiago está falando. Eu acho que para uma sessão de amanhã a gente conversa melhor, vê o que é melhor a gente fazer. E vamos falar junto que foi a Câmara que abriu o Domingos de Oliveira novamente. Muito obrigado, senhor presidente.
Em sequência, passaremos à ordem do dia, não havendo matérias, passaremos à explicação pessoal. Antes de distribuir a palavra aqui na explicação pessoal, queria alertar os nossos vereadores com relação aos nossos projetos de títulos de cidadão e títulos da Comenda de Honra ao Mérito Itiquira. Nós estamos aí chegando, já estamos no segundo semestre, dentro de uma proximidade de apresentação desses projetos, queria solicitar aos nossos vereadores que faça a entrega dos seus projetos até só, o dia 20.
Só pergunta, presidente.
Pois não, vereador.
Auxílio à mesa. É, fica naquele critério do ano anterior ou vai ter alguma mudança?
Fica no mesmo critério. São 6 títulos para cada vereador.
Obrigado.
Então, a data de até 20/8 para que possamos entregar na primeira secretaria, considerando aí que nós temos que preparar e tramitar esses projetos já no início de setembro.
Presidente, vereador, queria fazer uma pergunta. Pode ser igual ao ano passado, tantos títulos, 4 títulos, 2 comendas, pode ser do mesmo jeito do ano passado?
Pode.
Bom, tá. Obrigado.
Data de 20/8 para apresentação à primeira secretaria. Agradeço aos vereadores que assim o fizerem. Com a palavra, vereador Mundim. Explicação pessoal.
Senhor presidente, nobres colegas, quero aqui já de primeira mão parabenizar aí o vereador Jurandir, presidente dessa casa, aí por uma inovação aí no, não só tanto no plenário dessa casa, com novas cadeiras, mas assim, em toda a aparência da Câmara de Vereador de Formosa. Eu acho que é uma comunidade maior para a nossa população, para aquela pessoa que realmente que tem um desejo de vir até a Câmara e realmente ser bem recebido. Parabéns, vereador. Eu não poderia deixar na primeira sessão de parabenizar, como já parabenizei outros presidentes. Às vezes os outros presidentes não teve a mesma condições de fazer, mas o senhor está fazendo, mostrando aí que realmente é um gestor que sabe realmente trabalhar com dinheiro público. Eu tenho certeza que quem ganha com isso não é só a população, mas nós, vereadores, nos nossos trabalhos. Tenho certeza e não poderia, em momento nenhum, de parabenizar pelo esse trabalho. E também quero aqui falar também de um ofício que eu fiz ao senhor doutor Ernesto Rolo, deputado estadual de Goiás, assunto, solicitação de construção de casas populares na nossa cidade. Sabemos que a carência de casas populares para a nossa população mais carente realmente é grande. Eu tenho certeza até, o Enio Patrick, pelo esse projeto que o senhor apresentou aí, é de grande valia. Eu acho que tem pessoas que realmente necessitam e a gente tem a preocupação de estar zelando, sim, da nossa população mais carente da nossa cidade. Eu tenho certeza que, junto ao governo federal, a bancada do estado de Goiás, junto aí o deputado Pedro Chave, Lucas Virgílio, Daniel Vilela e Rubens Ottoni, que faz parte do governo, do deputado aí Lucas Virgílio, mas assim eu tenho certeza que através da bancada o governo federal vai atender sim, trazendo essas casas populares para a cidade de Formosa, que eu tenho a certeza que vai ser de grande valia para a nossa população, que ora necessita e precisa de uma moradia digna. Todos sabem da situação financeira que vive o país, mas eu tenho certeza com olhares aí da nossa presidente da República aí, que realmente faça a reflexão e assim ajuda realmente as pessoas que mais necessitam, e essa hora é a coisa mais digna, é uma casa popular que toda a população carente necessita. Presidente, e também desejar boas-vindas aí ao retorno do recesso aos vereadores, eu tenho certeza os 17 vereadores aí empenhados a trabalhar pela nossa cidade. Veja a preocupação do vereador de Jair Miquita aí na união cada vez mais fortalecida dos vereadores, que realmente quando nós estamos fazendo o melhor para a nossa sociedade, que realmente precisa é desse apoio moral, que eu tenho certeza que os 17 vereadores estão aqui é para isso e foi eleito para que realmente representa nossa população. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado pela explicação pessoal, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Mundim. Vereador Castro.
Serei breve, senhor presidente. Nobres colegas, eu quero parabenizar o vereador Santiago. Vereador Santiago, o senhor foi muito feliz na apresentação desse projeto. Realmente é uma polêmica antiga
E pelo que eu pude ler aqui no teor da sua explicação, você está de parabéns. Vai acabar com a polêmica entre os farmacêuticos. Absoluta certeza, você está de parabéns. E também o Enio Patrick, implantar a central de intérprete de Libras, o Enio, muito bem lembrado. Eu tenho experiência aí na cidade das dificuldades que esses portadores dessa deficiência enfrentam nos bancos. Né? A falta de respeito para com essas pessoas, que não custa nada a gente ser solidário e procurar ajudar essas dificuldades. A pessoa que é solidária, ela ajuda. Né? Então o senhor está de parabéns, que é de grande alcance esse o seu projeto número 049 e também do vereador Santiago 044. Parabéns, nobres colegas. Era só isso. Ah, e eu quero cumprimentar também o presidente Jurandir, que pertenceu à minha mesa diretora como primeiro secretário. A gente conversava muito daquilo que a gente poderia fazer para melhorar, né, as instalações e dar uma comodidade melhor para os servidores, para os vereadores. E ele está dando continuidade com muita competência, muita eficiência. E conforme falou o vereador, não me lembro qual falou, o Santiago, empregando corretamente o dinheiro público. E é assim que deve ser o gestor, trabalhar com honestidade, seriedade e principalmente transparência. E é o que eu estou vendo no vereador Jurandir e nessa mesa. Parabéns, vereador, senhor presidente. Era só isso.
Eu que agradeço, vereador Castro. Em continuidade, com a palavra, vereador Zequinha.
Senhor presidente, serei breve. Eu quero aqui, em primeiro lugar, eu estava com um evento marcado para ajudar, para nós ajudar a Dona Maria Madalena e o Paulo Henrique, ali do Setor Sul, especialmente na Rua 5. Agora, no dia 8 e 9, mas por ter tido uns probleminhas, nós resolvemos adiar esse evento para o dia 22 e 23 de agosto. Desde já eu quero aqui, o Paulo Henrique é portador de paralisia infantil, que ele tem 30 anos de idade e anda nos braços. E a mãe do Paulo Henrique, devido da situação de estar cuidando do seu filho, ela está com a hérnia que tem que fazer a cirurgia e nós precisamos sim levantar esse recurso para ela, mais breve possível, fazer, realizar essa cirurgia. E também no dia 12 e 13, se eu não me engano, 12 e 13 de setembro, nós temos outro, um grandioso evento para ajudar também a nossa amiguinha, a Ana Maria, a filha do Hortiano, que ele já tem atravessado por uns problemas muito difíceis e gastando horrores de dinheiro com exame. Para ter uma ideia, teve exame lá de eles pagar R$4.000 em um exame. Então, aonde entra o quadro solidário. Eu estive lá conversando com o Oceano e a Ana Maria e nós decidimos juntar a comunidade, porque eu costumo dizer, não é eu que faço, é nós, é comunidade, é o povo de Formosa que é solidário e graças a Deus tem abraçado esse trabalho com muita grandeza, tem um coração maravilhoso, bondoso e vem ajudando. Então, por isso eu disse a Ana Maria, falei, Ana Maria, pode ter na certeza que Deus já está providenciando esse evento e com fé em Deus nós vamos sim arrecadar um bom recurso para o seu tratamento. Então é isso, gente. Então não é eu não, de forma nenhuma, em nenhum momento eu digo eu. Eu, às vezes, vou nas ruas da nossa cidade, graças a Deus, tenho um conhecimento muito largo, e as pessoas me abordam e falam, Zequinha, aquele evento que você fez em tal lugar foi maravilhoso. Aí, imediatamente, eu falo, eu não, nós fizemos. O povo, a comunidade, o povo de Formosa, é que é solidário, juntamente, é que Deus me deu esse dom de organizar, mas quem faz a festa é vocês, é nós, é povo, é o povo solidário da nossa cidade. Então, por isso, eu quero aqui já convidar a todos para esses dois grandiosos eventos para nós ajudar essas duas famílias. Então, desde já, eu quero aqui agradecer, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo, por todo esse sucesso desse nosso trabalho, nos longos de quase 10 anos que nós já vem
trabalhando e ajudando a nossa população formosense. E então quero aqui agradecer primeiramente a Deus, todos os vereadores que nos ajudam, que às vezes aquele que não pode ajudar financeiramente, mas eu tenho certeza que está pedindo a Deus que dá tudo certo. E agradecer a toda a sociedade formosense, que é uma família unida. Eu costumo dizer que o nosso povo formosense é uma família unida, que aonde tem um problema, nós reúne toda a nossa família e vamos lá e vamos resolver. Eu quero aqui agradecer mais uma vez imensamente a todos e dizer que as minhas palavras são essas. E muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Wenner Patrick.
Apenas agradecer a todos os surdos, surdos e formosos que estiveram aqui até hoje, né, com essa experiência nova de acompanhar uma sessão parlamentar. Parabéns. Tenho certeza que essa casa, todos os 17 vereadores, têm as melhores intenções possíveis de ajudar vocês. Parabenizar e as palavras do vereador Miquita e dizer que o projeto que o vereador Mundim falou já vai ser um trabalho muito bonito do que essa casa pode fazer em conjunto. Né? O vereador Mundim aqui, quando tínhamos diferença, que hoje não temos mais, espero andar junto com ele o resto da minha vida política, mas uma coisa que eu nunca neguei foi que ele era um grande articulador dessa casa. Ele foi responsável por muitas habitações populares aqui em Formosa, mesmo sendo do partido que eu sou, do PT, da presidência da República. Mas com esse projeto que está apresentando aqui, com o projeto que o vereador Santiago apresentou, que destina boa parte dessas moradias para pessoas portadoras de necessidades especiais, e com a ajuda de todos nós vamos aí tentar conseguir. Formosa tem um déficit habitacional de 5 mil casas populares, e nós podemos aí, e tem um crédito de casas que nós não conseguimos essas casas porque não temos terreno, tem a saída para ter o terreno, e eu tenho certeza que essa casa vai ser responsável nesse sentido. Conta comigo, vereador Mundim, parabéns, vereador Santiago, parabéns, Surtos, parabéns, Oliveira, que o trabalho que ele fez hoje aqui, pelo menos dois intérpretes tem que fazer, um só não dá conta, ele deve estar exausto realmente, e parabéns, Zequinha, pelo trabalho, eu acompanho seu trabalho, você realmente é um batalhador pelas obras sociais, enfim, eu acho que nos resta mais dessa Câmara do que trabalhar em conjunto. Estamos no mesmo barco e o nosso sucesso, sucesso de um, sucesso de todos. Obrigado, presidente.
Vereador Miquita.
Senhor presidente, eu também só gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela condução do cargo que vem sendo exercido. Vossa Excelência, sinceramente, é um motivo de orgulho para todos os vereadores, digo sem medo de errar, da gente responder quem é o presidente dessa casa, a gente fala com segurança, com tranquilidade, porque tem representado bem, e tem uma pessoa flexível, uma pessoa compreensiva, que sabe articular e que sabe entender os problemas de cada um, de funcionários, dos vereadores, e por essa reforma que a gente chega na entrada ali, a gente já percebe a mudança. Ficou bem mais agradável o ambiente e não poderia deixar de parabenizar o senhor pela condução. E tivemos muita mudança. E quem sabe, às vezes, aí no segundo semestre, a gente vê até um elevador aí para ajudar os deficientes físicos aí para chegar aos gabinetes. Muito obrigado.
Eu que agradeço, vereador Miquita, e a todos que se manifestaram nesse sentido. Só reforçando que nós estamos aqui para realmente ser um condutor dos melhores caminhos para a nossa casa. Temos realmente a flexibilidade, a humildade de estar acatando aí as sugestões e opiniões de todos os demais vereadores. Continuamos na explicação pessoal. Não havendo mais manifestação, declaro aqui encerrados os trabalhos, convocando a todos para a próxima sessão, amanhã, às 19 horas. Obrigado a todos, públicos que permaneceram até este momento.